Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Educação e Ciência. Foi distribuída a proposta de ordem de trabalhos para esta reunião, como também as atas das reuniões anteriores. Eu pergunto se alguém se quer pronunciar, quer sobre a ordem do dia, quer sobre as atas das reuniões anteriores. Ninguém pede a palavra, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Estão os dois documentos, a ordem do dia e as atas, aprovados por unanimidade com a presença de todos os grupos parlamentares. Vamos dar início na sequência desta ordem de trabalhos, ao ponto 4, audição ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na sequência do requerimento oportunamente apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e que, por razões de agenda, quer parlamentar, quer do Sr. Ministro, só agora foi possível concretizar. Ao contrário do que tem acontecido até aqui em audiências deste tipo, houve um consenso entre os vários grupos parlamentares, todos, no sentido de se proceder a uma alteração na grelha que tem vindo a ser aplicada. Assim, e tal como foi distribuído, esta audição constará de duas rondas. Na primeira ronda, que é aberta pelo Grupo Parlamentar do Requerente, o PSD, e também encerrada pelo mesmo Grupo Parlamentar, usarão da palavra todos os grupos parlamentares, sendo concedidos 3 minutos a cada grupo parlamentar, e o Sr. Ministro terá igual tempo para responder. Numa segunda ronda, fica aberta a inscrição de todas as senhoras e senhores deputados que entendam fazer alguma pergunta ao Sr. Ministro ou algum comentário, havendo 30 minutos para os deputados e tempo idêntico para o Sr. Ministro. Peço aos senhores coordenadores que durante a primeira ronda procedam ao levantamento das inscrições dos deputados do respectivo grupo parlamentar, a fim de podermos distribuir o tempo da segunda ronda, de modo a que todos possam ter aproximadamente o mesmo tempo de intervenção. Sr. Ministro, é sempre bem-vindo a esta comissão, como sabe. Gostaríamos de o ter mais vezes e com maior assiduidade aqui, porque temos sempre a possibilidade de um diálogo construtivo. Em breve tê-lo-emos aqui no âmbito do Orçamento de Estado. Depois também, já mais para o início do próximo ano civil, vamos tê-lo também nos termos regimentais, como manda a lei. Como o requerimento que foi apresentado para que motivou a vinda do Sr. Ministro desta Comissão foi da autoria do PSD, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva, que por 3 minutos apresentará sumariamente as razões do requerimento e o tema, para o Sr. Ministro responder. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por saudar a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Congratular-me pela pontualidade também evidenciada. Na hora, nós teríamos preferido, porventura, que a discussão pudesse ter acontecido mais cedo, mas, enfim, já foi dito pelo Sr. Presidente que limitações da agenda o impediram. O Grupo Parlamentar, em boa hora, apresentou este requerimento, porque, de facto, entende que a ação social escolar é um tema central no atual contexto da sociedade portuguesa e do ensino superior em Portugal, e preocupa-nos, naturalmente, o modo como este ano letivo arrancou com alguma indefinição a este nível, e num contexto em que se antevê, pela evolução que o próprio país está a tomar, que as necessidades de apoio só tenderão a aumentar no futuro. Esta é a motivação que serve de pano de fundo. Naturalmente, do ponto de vista mais imediato, o que nos traz aqui é mais um sintoma de clara descoordenação dentro do próprio Governo. A novela das cativações e das descativações é um outro exemplo que afeta diretamente ou afetou o ensino superior, que denota também essa descoordenação. Neste caso, pensamos também perante mais uma evidência deste tipo. Como é sabido, há um Decreto-Lei 70/2010 que é discutido em Conselho de Ministros a 13 de maio. Não sei se o ensino superior foi ou não tido ou achado na sua elaboração. Não podemos deixar de lamentar, por todo o transtorno que isso veio a provocar, que apenas em outubro o Governo tenha uma resposta do ponto de vista do que podem ser as consequências práticas da aplicação da entrada em vigor do Decreto-Lei 70 de 2010, numa altura em que o ano letivo já está perfeitamente em curso, em que pessoas têm estado a receber bolsa mínima quando no ano anterior tiveram direito a uma bolsa de outro valor e quando os novos candidatos ficaram pura e simplesmente nesta indefinição e, portanto, não podemos deixar de lamentar toda esta incompetência a gravitar de um tema que nos preocupa. E há questões que ainda se nos colocam, e eu apelava ao Sr. Ministro, enfim, nesta segunda sessão legislativa, se possível, para ser mais objetivo nas suas respostas. E a primeira prende-se, finalmente, enfim, à luz da solução que foi encontrada, e deve ter havido imenso tempo para o Ministério simular todos os cenários possíveis e imaginários, descontando, se quiser, as questões de insucesso escolar, descontando também o regime transitório, que o que nós queríamos saber, à luz das novas regras, e estritamente olhando para aspectos de rendimento do agregado familiar, o Sr. Ministro está em condições de tranquilizar todos os estudantes que tiveram bolsas em anos anteriores, no sentido de ver garantida uma continuidade da atribuição de bolsa de valor não inferior àquele que era usufruído em anos letivos anteriores. E, portanto, esta é a primeira pergunta concreta, até por chamar a atenção, enfim, do Sr. Ministro, de que é um próprio vice-reitor da Universidade de Lisboa, que vem dizer, bom, à luz das novas regras, metade dos alunos da Universidade de Lisboa pode vir a perder este direito. A segunda questão é uma questão para a qual também pedia uma resposta objetiva. Tivemos a ocasião de ver aqui com o Diretor-Geral do Ensino Superior que em 2009, 2010, havia 390 mil alunos, grosso modo, no Ensino Superior em Portugal, dos quais 73 mil eram bolseiros, o que se traduz num volume financeiro de atribuição de bolsas de 147 milhões de euros. A minha pergunta é também muito clara. Estimando o próprio Ministério que este ano vai haver pelo menos mais 20 mil alunos no ensino superior público, o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é à luz das simulações que seguramente fez em torno deste novo regulamento desdobrado em normas ou vice-versa, não vemos razão nenhuma para haver esta dupla fase na elaboração do processo, mas seja como for, foi o caminho que o Ministério escolheu. O que eu lhe pergunto muito concretamente é o seguinte, quantos bolseiros estima que venham a existir no ano letivo 2010-2011 e qual é o plafond financeiro que pensa vir a ver alocado à atribuição de bolsas no ano letivo 2010-2011, dentro deste contexto que eu descrevi, aumento do número de alunos a frequentar o ensino superior, maiores dificuldades da parte das famílias portuguesas. E para já eram estas questões que gostava de aqui deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelas suas palavras. É com gosto que estamos aqui convosco nesta reunião para esclarecer as questões que, de acordo com o requerimento, dizem respeito ao início deste ano letivo. Este ano letivo, como é sabido por todos, começou muito bem, começou com total tranquilidade. Começou com um aumento do número de alunos relativamente aos anos anteriores, coisa que deve encher de satisfação, julgo eu, todos os deputados, na medida em que há cada vez mais estudantes e, sobretudo, estudantes de grupos sociais e de percursos profissionais muito diversos neste momento, que quer no início da sua vida de adultos, quer cada vez mais enquanto adultos, acedem ao ensino superior. Portanto, nesse aspecto, Sr. Deputado, gostaria de partilhar convosco uma continuidade, uma normalidade e uma satisfação relativamente ao papel que o ensino superior crescentemente desempenha na sociedade portuguesa. Relativamente às questões, e não farei qualquer comentário sobre os aspectos mais coloridos da intervenção do Sr. Deputado Pedro Saraiva, mas o Sr. Deputado Pedro Saraiva certamente que anotou que pela primeira vez, desde há muitíssimos anos, aliás desde sempre, os estudantes que eram bolseiros num ano receberam bolsas em outubro, pela primeira vez. Ó Sr. Deputado, quando o seu partido esteve no governo também não era o mínimo. Portanto, não vamos entrar por aí. Portanto, era difícil, foi feito. Está feito. Para isso era preciso um trabalho muito intenso, aturado, com as associações de estudantes, com os serviços de ação social e com os representantes das próprias instituições. Depois, como o Sr. Deputado se interessou muito por este processo, teremos a ocasião, com certeza, ao longo desta sessão, de lhe dizer em detalhe como é que esse trabalho foi feito para que pudesse ser um trabalho consensual e pudesse, de facto, ser um trabalho efetivo, que desse os resultados que estão à vista. Portanto, pela primeira vez, desde sempre, os estudantes que eram bolseiros num ano, sem burocracia, passaram a ser bolseiros de novo no início do próximo ano letivo. Neste momento, em outubro, nesta data que vos falo, já foram pagos, controlámos que foram pagos pelos serviços, cerca de 44 mil neste momento, havendo outras que estão a ser processadas pelos próprios serviços. Isso nunca tinha acontecido. O Sr. Deputado pergunta-me o que é que aconteceu relativamente ao impacto do decreto-lei que define condições de recursos relativamente aos deputados. Sr. Deputado, tivemos aqui uma discussão, já aqui há vários meses, e certamente que o Sr. Deputado é daqueles que entende que deve haver condição de recursos, que as bolsas de ação social se dirigem aos estudantes carenciados, mais carenciados. A aplicação dos critérios taxativos das condições de recursos são apenas as do património, designadamente as do património imobiliário. Os outros dependem, naturalmente, do regulamento e das normas técnicas que lhes estejam associadas. A forma de calcular rendimentos líquidos e ilíquidos, etc. Bom, tudo isso depois depende dos plafons que sejam definidos. Aquilo que é verdadeiramente taxativo é este princípio de justiça social. Se um agregado familiar tem mais de 100 mil euros, não deve, nesse momento, pedir aos outros contribuintes que contribuam para a educação superior dos seus filhos enquanto estiver nessas condições. Com isso estamos todos de acordo. O que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, cerca de, dos 60 mil estudantes, um pouco menos que 60 mil estudantes, havia alguns que não eram bolseiros, etc., 50 e tal mil estudantes que tinham sido bolseiros e que estavam inscritos, que se inscreveram no ano letivo seguinte e consideraram estar em condições potenciais de se candidatar, cerca de 10 mil, 9 mil e poucos, não preencheram, não responderam a essa condição. Pode-se dizer, bem, ainda pode haver alguns, sim, já demos instruções a todos os serviços, à Direção-Geral do Ensino Superior, se é a primeira vez que isto aconteceu este ano, que se porventura tenha havido estudantes que, apesar de terem sido notificados individualmente, que tenha havido estudantes, todos esses requerimentos são para ser deferidos, para que o estudante possa, se estiverem nas condições, possa candidatar-se, como é normal. Houve mesmo... não estávamos à espera que houvesse, estávamos à espera simplesmente que quem não estivesse nas condições não respondesse, pronto. Mas houve mais, de um pequeno lote que podemos controlar, de 30 mil, de cerca de metade, houve cerca de 500 que declararam expressamente que dispunham de património superior a 10 mil euros e, portanto, não estavam em condições, a 100 mil euros, e, portanto, não estavam nas condições requeridas. Se extrapolarmos para o universo total, porque o resto das declarações foram feitas diretamente nos serviços, estou aqui a referir-me apenas às declarações que foram feitas à Direção-Geral do Ensino Superior, serão cerca de 1000. Mas, portanto, temos cerca de 9.500, 9.400 estudantes, que desses todos, que não preencheram as condições de recursos. São esses aqueles que não têm hoje bolsas. Portanto, de facto, as preocupações que tinham sido transmitidas foram todas acauteladas. O objetivo desta reforma do sistema de ação social foi o de reforçar a justiça social, foi o de reforçar as bolsas dos estudantes mais carenciados e foi, naturalmente, o de fazer com que os estudantes que não têm carências económicas pudessem libertar recursos para os outros. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota, do Partido Socialista. Até a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu queria dar duas notas prévias em relação ao debate. Uma para frisar novamente que nós somos capazes em tempo de contenção orçamental, e quando falamos em contenção orçamental não estamos a falar apenas do ano de 2009, 2010, mas também desde 2005, desde que o anterior governo do Partido Socialista e o seu ministro na direção, com responsabilidades nesta matéria, assumiu responsabilidades, o Partido Socialista e o governo foram capazes de consubstanciar aquilo que era uma prioridade, permitindo dois indicadores muito importantes, desde logo. Primeiro, um aumento sistemático do número de alunos no ensino superior, e o segundo, que esse aumento era acompanhado sistematicamente pelo um reforço da ação social, garantindo aquilo que para nós é uma prioridade, que é, de facto, a salvaguarda da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. Portugal ainda tem uma decalagem significativa em relação às raças internacionais em matéria de qualificações. Em alguns cortes temos já uma proximidade muito significativa e perspectiva-se já resultados muito próximos, ou mesmo na média da União Europeia. Isso deve-nos orgulhar e é significativo daquilo que é uma perspectiva de desenvolvimento económico e sustentabilidade daquilo que é o nosso modelo de desenvolvimento, que é muito, muito importante. Em relação à ação social, ao contrário do que o Sr. Deputado Pedro Saraiva diz, o regulamento de bolsas de ação social saiu antes do início do ano letivo e subsumia uma norma transitória que garantia, e que é isso que dá o resultado hoje pela primeira vez, ou como nunca visto, cerca 44 mil alunos já terem bolsa de ação social, permitia que, se não houvesse alteração dos rendimentos em relação àquilo que era o ano anterior, esses alunos tinham já acesso à bolsa de ação social, como foi confirmado. E, como sabe, era uma das preocupações que era sistematicamente levantada, em algumas circunstâncias até se ponderava a possibilidade, como eram pagas com algum atraso, e alguns alunos poderem abandonar por não terem de imediato essa verba. Isso é muito importante. Eu acho que reconhecemos todos que desde logo que é bastante importante. A segunda nota, eu lembro-me do debate que foi feito sobre o 70-2010 e o escândalo com que alguns partidos da oposição, aqui presentes, um bocado estreitos, mas aqui presentes, diziam: ó, Sr. Ministro, diga lá quantos é que tem mais de 100 mil euros em contas. De facto, descobrimos quantos é que tinham, é verdade, quantos alunos é que têm mais de 100 mil euros na conta e tinham bolsas de ação social. Já descobrimos que 500 é um número significativo, tinham de facto 100 mil euros. Portanto, naquilo que é uma perspectiva de efetividade de recursos, portanto, um aproveitamento de recursos que são cada vez mais escassos, este dado é importante. As duas questões que eu queria colocar e as duas reflexões que queria colocar, uma delas já foi de certa forma salvaguardada, mas eu queria clarificar, tem a ver com o facto de reconhecermos que há alunos que ficarão de fora da ação social, e é importante que seja salvaguardado. O Ministro já disse que tinha essa preocupação, nomeadamente em relação àquilo que é a responsabilidade da Direção-Geral do Ensino Superior, mas que haja uma monitorização para se perceber, de facto, se estes alunos, alguns destes 500 vimos, de facto, não terão nenhuma relevância do ponto de vista daquilo que é a sua capacidade de permanecerem e continuarem no ensino superior, mas se os outros, de facto, são capazes, do ponto de vista financeiro, de acompanhar aquilo que é as necessidades do ponto de vista financeiro em termos de manutenção no ensino superior. E a segunda pergunta tem a ver com uma norma que tem efeitos positivos, a centralização das bolsas na plataforma da Direção-Geral de Ensino Superior, nomeadamente na celeridade com que o processo é efetuado, salvaguardando inclusive que não há disparidades do ponto de vista daquilo que é as diferentes dinâmicas dos serviços de ação social, mas também não podemos ignorar que a ação social nas instituições de ensino superior não se limita às bolsas e tem, mesmo em relação às bolsas, uma proximidade que em muitos dos casos é capaz de compreender realidades que uma qualquer nomenclatura estrutural feita também de uma plataforma não é capaz de acompanhar. Portanto, se dessa forma estará salvaguardado também aquilo que é uma necessidade mais de proximidade e lato de ser a ação social.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder. Eu chamo a atenção que esta ronda pressupõe tempos de intervenção de 3 minutos. Eu peço aos senhores deputados e também ao Sr. Ministro que façam o possível para se conter dentro do tempo previsto. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Talvez eu possa pedir ao Sr. Secretário de Estado para intervir neste momento,
se tiver tudo,
e explicar-nos um pouco os princípios brasileiros. Não houve tempo para uma introdução nesta matéria e eu julgo que os deputados têm de compreender qual foram as alterações, não é? que obviamente as pessoas que estão dentro do sistema compreendem, mas acho que seria bom termos uma noção de quais foram as alterações fundamentais.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Talvez de uma forma muito telegráfica, e também para partilhar convosco o processo que teve na base desta reforma, que foi, sobretudo, consensualizar com os estudantes e com as instituições um esquema que, como foi dito, viesse a reforçar os apoios aos estudantes mais carenciados e, por outro lado, viesse a consagrar a eficiência e a prontidão do sistema, dando-lhe continuidade e estabilidade sem criar qualquer ruptura. Obviamente que, e devo confessá-lo, isto foi algo de um longo número de reuniões que se processaram, sobretudo, desde o final de julho e durante o mês de agosto. Realizaram-se, é preciso dizer, cerca de mais de 40 reuniões, 30 das quais no nosso gabinete, no Ministério, e algumas outras na Direção-Geral do Ensino Superior. O Conselho de Reitores e o Conselho Curador dos Institutos Politécnicos nomearam quer pessoas ao nível dos dirigentes máximos, como do Instituto de Ação Social, e foi aberto um diálogo também com as próprias instituições de ensino superior. Foi desde o princípio consagrado, sobretudo, três princípios básicos para a reforma do sistema. Por um lado, o princípio de garantir os recursos aos estudantes em condição económica comprovada, de modo a contribuir aquilo que chamámos a igualdade material de oportunidades, usando até a linguagem de alguns dos dirigentes associativos. Um segundo, garantir um processo que fosse mais do que uma mera simplificação administrativa, mas que garantisse um esquema de confiança mútua entre os estudantes e as instituições de ensino superior, e depois, obviamente, o reforço da otimização dos recursos. Consensualizou-se neste contexto destes três princípios aquilo que seria, ou que tinha sido, ou que tem sido uma orientação já de longa data dos estudantes, que era o princípio da contratualização ao longo do ciclo de estudos, assim como o princípio da linearidade da bolsa. E, como sabem, até agora as bolsas eram atribuídas por escalões, o que tinha criado ao longo dos anos alguma polémica sobre a atribuição dos escalões, e, portanto, o sistema passou a ser totalmente linear, verificando-se ainda o processo de adição de apoios, sobretudo para os complementos de deslocação e transportes. Em suma, conseguiram-se com este sistema atingir, eu diria, seis objetivos essenciais que nos tínhamos proposto em comum acordo, nomeadamente com os estudantes e com as instituições. Primeiro, reforçar os apoios aos estudantes mais carenciados. Segundo, harmonizar o valor da bolsa mínima em todos os sistemas politécnicos, universitários, privado e público. Terceiro, evitar os atrasos na atribuição das bolsas. Quatro, garantir a divulgação das listas dos estudantes apoiados. Quinto, assegurar a qualquer momento auxílios de emergência. E sexto, exigir níveis mínimos de aproveitamento escolar, segundo base em princípios acordados com os próprios estudantes.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu vou tentar ser o mais cinzento possível na minha apresentação, já que não vai às questões mais coloridas, parece-me bem, mas em todo o caso, devo dizer, Sr. Ministro, que é preciso alguma imaginação colorida para dizer que este ano letivo começou da melhor maneira e com toda a tranquilidade. Houve perguntas que aqui foram feitas que também nos importam e que o Sr. Ministro ainda não respondeu, e eu acho que são importantes. Antes de mais, devo-lhe dizer, não temos nenhum problema em o fazer, que é com muito agrado que se assista ou que assistimos ao facto do sistema de bolsas passar a ser um sistema linear. É algo que também nós já no passado reclamámos e vemos com bons olhos, tal como a possibilidade de contratualizar o pagamento de bolsas ao longo da vida escolar do estudante. Mas, no entanto, é preciso fazer e conhecer também de quem fiscalizou o Governo, quais foram as razões para fazer as coisas desta maneira e não de outra. E se é um facto que o Governo tinha prometido, primeiro para junho, depois para julho, depois para agosto, depois para setembro, o novo Regulamento de Bolsas, o que nunca aconteceu, até porque depois da publicação do Regulamento de Bolsas se viu que aquilo que era importante não estava lá e só agora é que aparece publicado, e que o Sr. Ministro, aliás, só cá vem depois de ter finalmente concluído esse trabalho, importa perceber... temos nós, nas nossas mãos, alguns dados. Importa saber, desde logo, qual vai ser o universo de bolseiros previsto pelo Ministério ou pela Direção-Geral. O Sr. Ministro descartou na Direção-Geral a parte técnica do Regulamento de Bolsas, mas com certeza também saberá e estará informado sobre isso. Quantos alunos bolseiros, qual é o universo de bolseiros que estamos a falar previsto para este ano leitivo? Quantos a mais ou a menos em relação ao ano passado? E já agora, com este atraso todo, Sr. Ministro, quando é que prevê o seu Ministério, ou por outra, a Direção-Geral, se assim quiser mais uma vez descartar a responsabilidade, que comecem a ser pagas as bolsas para os alunos do primeiro ano, primeira vez, que só agora é que começam a ser processadas pelo Serviço de Ação Social? E perguntar-lhe, Sr. Ministro, em relação ao contrato de confiança, onde falávamos em mais de 16 milhões de euros para a ação social para a vigência do contrato, no contrato de confiança estavam 16 milhões prometidos para a ação social para a vigência da duração do contrato. E se esse vai aparecer esses valores no orçamento do Estado agora para 2011, quanto é que vai reforçar a verba da ação social desse bolo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a última questão que diz respeito a uma matéria de natureza orçamental, a primeira resposta é pública, porque consta do relatório do orçamento, mas o Sr. Deputado deve compreender que hoje eu não vou entrar em matérias orçamentais do próximo Orçamento de Estado, da proposta de lei do próximo Orçamento de Estado para o próximo ano. De qualquer maneira, a resposta à sua questão é pública, porque está no relatório, está explícita no relatório do orçamento, mas não devo entrar nesse debate, que terá lugar dentro de uma semana ou 10 dias aqui no Parlamento. Quanto às questões que levantou, julgo que há apenas uma questão, o que é que se prevê relativamente aos alunos do primeiro ano do ponto de vista de prazos, e depois há uma segunda questão que diz respeito ao número. Bom, relativamente ao número, Sr. Deputado, é aquilo que a análise dos rendimentos der, como deve imaginar, foi sempre assim. Podemos fazer uma estimativa relativamente a médias dos anos anteriores, se o perfil for aproximadamente idêntico ao dos anos anteriores. Contudo, relativamente aos pagamentos, aí podemos ser bastante mais precisos. O pagamento para os alunos de primeiro ano será antecipado pelo menos de um mês, se não de 3 meses, relativamente a todos os serviços da ação social. Portanto, as bolsas do primeiro ano, os serviços informam-nos que estão em condições de as pagar no mês de dezembro, sendo que as candidaturas podiam decorrer até ao dia 29 de outubro. De agora. Portanto, estamos a falar de uma análise muito mais célere do que alguma vez foi feita durante o mês de novembro. Essa celeridade é o resultado não só do regulamento como das normas técnicas. O problema deste regulamento e destas normas técnicas não era apenas o de encontrar os instrumentos ideais, era de encontrar também os instrumentos processuais que permitissem atingir o objetivo da celeridade. Na medida em que a celeridade é também justiça, não é? Nesta matéria, não podíamos estar a condenar sempre a apoios de emergência àqueles estudantes que precisassem de celeridade. Contudo, os apoios de emergência estão disponíveis desde a primeira hora, desde o momento em que o aluno se inscreve nas instituições de ensino superior. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora tem a palavra o Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Preocupa-me muito que o Sr. Ministro não consiga assumir aqui um compromisso sobre qual será o universo de bolseiros. Qual é o número e qual é a percentagem? A única coisa que nós sabemos é que havia 73 mil e que até agora há 44 mil, sabendo que há ainda bolsas que serão atribuídas. O Sr. Ministro diz, não fazemos previsões, logo se vê o que der a análise dos rendimentos. E não sabemos, portanto, sequer se vai manter o número de alunos que tinha, nem tão pouco se, tendo aumentado o número de alunos, se a percentagem de alunos bolseiros não vai diminuir significativamente. O que o Sr. Ministro confirmou é que há 10 mil pessoas que tinham bolsa e que deixaram de ter, só para já, antes de serem analisados os seus casos, por motivos burocráticos, basicamente. O Sr. Ministro disse, o Sr. Secretário de Estado tinha dito ao Diário de Notícias que desses 10 mil eram estudantes que teriam mais de 100 mil euros. Hoje o Sr. Ministro diz que eram só 500. Quer dizer que há 9 mil. Não disse que eram só 500? Então certamente o Sr. Ministro terá dados corretos sobre esse assunto. Há 10 mil estudantes que tinham bolsa e que já não têm. O Sr. Deputado Manuel Mota, pelo menos ouvi o Sr. Deputado Manuel Mota falar em 500 dos 10 mil. Quer dizer que os outros serão pessoas que ou não receberam a notificação, ou lhes foi mandada para um mail que não consultam, ou não tiveram informação, e de qualquer forma, tudo isto significa o resultado de uma extraordinária incompetência e de um extraordinário atraso por parte do Ministério. Porque o Sr. Ministro, desde fevereiro que fala num novo regulamento, a 14 de julho disse aqui na Assembleia, ipsis verbis, precisamos de 2 semanas para analisar, não será, para reunir com as associações e com as instituições, não serão precisas mais que 3 semanas para o regulamento ser publicado. Disse assim, estou a citá-lo, pois só a 16 de setembro é que esse regulamento foi publicado, e não no fim de julho, como o Sr. Ministro tinha anunciado, e sem normas técnicas. Por outro lado, o Sr. Ministro insistiu, é um exagero, virem aqui dizer 20 mil estudantes que vão ficar fora. O Diretor-Geral do Ensino Superior exagerou imenso no Parlamento quando disse que 25% dos bolseiros iriam ou deixar de receber ou receber menos bolsa. Pois, até ver, 10 mil já estão fora e o Sr. Ministro não garante que, de facto, este número não possa vir a confirmar-se. Porque nós sabemos que, de facto, o efeito do regulamento e das normas técnicas é uma diminuição da ação social e do número de bolsas, ou da percentagem de estudantes que estarão dentro do sistema em relação ao número total de alunos, e do valor das bolsas. Por uma questão muito simples, é que o regulamento e as normas técnicas não conseguem mitigar os efeitos e o impacto do Decreto-Lei 70/2010. Para dar um exemplo, uma família em que o pai recebesse 800 euros e a mãe 900 euros, que teria uma família de 4 elementos, que teria uma capitação de 425 euros, milagrosamente com o Decreto-Lei 70/2010, passa a ter uma capitação de quase 650 euros. Porquê? Para já porque a família que tinha 4 pessoas, agora passou a ter 3 para efeitos de capitação, a ter 2,9 pessoas, que é uma conta extraordinária do Decreto-Lei 70/2010. O que quer dizer que o rendimento foi inflacionado. Por outro lado, passam a ser tidos em conta não os rendimentos líquidos, mas os brutos. E, portanto, o que eu queria, no fundo, saber, Sr. Ministro, é se nos garante e se nos pode dizer quantos estudantes vão deixar de receber bolsa e quantos estudantes vão ver a bolsa que tinham diminuída. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Eu acho absolutamente extraordinário que seja considerado um motivo burocrático, que se retire bolsa a alguém que tem 100 mil euros no banco. Acho absolutamente extraordinário que seja considerado um motivo burocrático. Portanto, Sr. Deputado, a questão é muito simples. É que, neste momento, só deixa de ter bolsa as pessoas que estavam inscritas, tinham bolsas e que agora automaticamente até já a têm, mesmo sem irmos ver papel nenhum, coisa que nunca aconteceu, desde que façam uma declaração que diga eu não tenho, o meu agregado familiar não tem 100 mil euros no banco. Se não fizer essa declaração, não vamos ver a conta bancária, é uma declaração dele, declaração sobre compromisso de honra. Acontece que de cerca de 60 e tal mil bolseiros, houve 9 mil e poucas pessoas que não fizeram essa declaração. Poderá haver algumas, sim, poderá haver algumas, mas não são 9 mil, peço-lhe desculpa, ao meu gabinete não chegou nenhuma. À Direção-Geral chegaram 5 casos. Poderá haver alguns casos, e já dissemos, toda a gente, não será com certeza por razões essas sim, burocráticas, de prazo, de alguém, não sei o quê, mas nós não estamos a falar de 5 casos, Sr. Deputado. Nós estamos a falar de um número significativo de pessoas que, perante
terem de preencher um documento e assiná-lo e dizer sobre compromisso de honra e sobre penas disciplinares que não dispunham desse rendimento, que o seu património imobiliário era inferior a isso, decidiram não responder. Decidiram não responder. Pronto, são esses os que ficam sem bolsa. E eu gostava de querer acreditar que também o Sr. Deputado acha que o dinheiro dos contribuintes não deve servir para pagar bolsa a esses estudantes. Julgava eu. Portanto, parto desse princípio. E, portanto, é isto que tenho para lhe dizer. É que os estudantes que, de facto, vão deixar de ter bolsa de estudo são estes. Relativamente aos novos estudantes do ensino superior, os dotes de adivinhação ainda não entram nos serviços de ação social. Existem os dotes da probabilidade e da probabilidade estatística, tendo em vista que o universo dos estudantes pode não ser muito diferente do universo social dos estudantes do ano anterior. Há um outro elemento, que esse permite-me responder ao Sr. Deputado, aos senhores deputados do PSD há pouco. Muito do acréscimo, para lá do concurso nacional de acesso, do acréscimo que se tem verificado no ensino superior é de estudantes trabalhadores. Esses estudantes trabalhadores, de uma forma geral, não são candidatos a bolseiros, têm rendimentos próprios. Portanto, nós não esperamos por essa via, pela experiência que tivemos nos últimos 2-3 anos, não esperamos por essa via um aumento significativo do número de bolseiros, nem em cursos de especialização tecnológica, onde a esmagadora maioria são estudantes que estão a trabalhar, nem no aumento de estudantes trabalhadores nas instituições de ensino superior. Há, sim, um aumento significativo de estudantes aí, mas esses estudantes não aumentam na mesma proporção, muito menos, o leque dos estudantes bolseiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Rita Rato, do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Ministro em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e, de forma muito objetiva, colocar-lhe algumas questões. O PCP não entende que a aplicação destas normas técnicas pode mitigar. Nós, aliás, entendemos que estas normas técnicas encaixam na perfeição com o 70 de 2010. E o que nós entendemos, de facto, gravoso, é que não é possível falar da ação social escolar ou de qualquer outra prestação social, depois do decreto 70 de 2010 e sem ter, de facto, essa barreira e esse filtro como consideração. E entendemos preocupante o Sr. Ministro dizer-nos que não conhece o impacto da aplicação do 70 de 2010 no ensino superior, porque isto significa que o Ministério das Finanças sabe quanto é que vai poupar com a ação social escolar, mas não sabe os efeitos dos danos colaterais humanos que isto vai atingir. Foi, de facto, o que eu percebi. O Sr. Ministro terá certamente oportunidade de explicar esta consideração. O 70 de 2010 veio alargar, de facto, o conceito do agregado familiar, veio criar um conjunto e incluir outros rendimentos, que são, na prática, rendimentos fictícios da família e que, alterando a forma de cálculo, torna mais difícil e é mais uma barreira de acesso à ação social escolar. A partir do momento em que no mesmo agregado familiar vive um avô que tem uma pensão, seja de 100 euros, seja de 200 euros, mas que de facto serve e pouco, se calhar, para comprar os medicamentos daquele senhor, isso passa a contar como rendimento do agregado familiar. E, de facto, isto nós entendemos como muito injusto, porque é tirar o pão da boca dos mais pobres. É disto que nós estamos a falar, é, de facto, de quem vive, de facto, com as prestações sociais. E nós entendemos que, a confirmar o relatório do Orçamento de Estado, em que o Governo admite o aumento do desemprego para 10,6%, em que prevê um contexto de agravamento da situação de desemprego e das condições económicas e sociais das famílias, o Governo assumir que o que vai fazer, de facto, é um reforço, e foi o que depreendi das suas palavras, um reforço da ação social escolar dos alunos mais carenciados, é o Governo ver aqui confirmar o que o PCP perguntou há uns meses atrás, se o objetivo destas alterações era abranger mais alunos ou, pelo contrário, concentrar os poucos recursos, de facto muito insuficientes face à situação das famílias, em estudantes com situações financeiras, eu diria mesmo quase abaixo do limiar da pobreza, porque definir como teto máximo o índice dos apoios sociais 419 euros é de facto famílias que vivem abaixo do limiar da pobreza em alguns casos. E portanto, o PCP entende que era fundamental num contexto destes o Governo ter como compromisso político o alargamento da ação social escolar e não a sua retração. E o Sr. Ministro já nos disse que as verbas para a ação social escolar para 2011 se mantêm. Acontece que nós, por exemplo, num caso concreto, posso dizer, da Universidade de Évora diminui. É pouco, mas diminui. E, portanto, a verba da ação social escolar, tendo em conta o mapa 3 do Orçamento de Estado de 2010 e 2011, se o Sr. Ministro tiver oportunidade de comparar, diminui. E, portanto, nós estamos, de facto, preocupados com isto. E gostaria de lhe colocar isto, Sr. Ministro. Uma família monoparental com um rendimento de 1.000 euros não tem direito à ação social escolar. Ou melhor, tem direito à bolsa, mas não é a bolsa máxima. Nós estamos a falar num contexto em que o Governo e o Estado se desresponsabiliza de um papel fundamental, que é garantir o acesso a níveis superiores de ensino, em que são as famílias que têm, que de facto, arcar com essas despesas, mas que o Governo não alarga o apoio à ação social escolar. E nós entendemos que, de facto, falta muito para cumprir a Constituição, nomeadamente nesta matéria. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar, e nós tivemos, de facto, a informação da parte de uma estudante do ensino superior, que uma estudante deslocada recebia bolsa no valor de 160 euros e, portanto, não era efetivamente a bolsa máxima, faltava muito para aí, e, portanto, tinha uma pensão por morte do pai de 60 euros e um abono de família de 30 euros. A mãe tem um rendimento líquido de 600 euros e, portanto, esta estudante recebe 160 euros. Isto, de facto, nós entendemos que fica muito aquém das necessidades objetivas de sobrevivência desta aluna. E, portanto, isto é um exemplo concreto de como é que os níveis de financiamento da ação social escolar são muito reduzidos e que, num contexto da aplicação do 70 a 2010, ainda vão ser mais escassos. E, portanto, nós entendemos, de facto, que não estamos a falar de quem tem património imobiliário, não estamos a falar de quem tem mais de 100 mil euros, estamos a falar de uma família monoparental que a mãe tem rendimentos líquidos de 600 euros, a filha recebe uma pensão por morte do pai de 60 euros e tem uma bolsa de 160 euros. Quem é que vive? Só para pagar. Esta estudante nem tinha direito à residência. Se tivesse residência, pagava 100 euros de residência. Para almoçar, o preço, o prato social é 2,40 euros. E, portanto, fora os custos de deslocação, manuais escolares, outro material, de facto, fica muito aquém das necessidades de um estudante. E, portanto, era, de facto, também estas questões que lhe gostaríamos de colocar. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Senhor Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado. Começo imediatamente pelo último caso que gostaria que me o transmitisse, porque, como deve imaginar, não tenho o automatismo de ser capaz de fazer contas logo a partir apenas do que me disse oralmente, mas tenho todo o gosto em que os serviços analisem esse caso que acaba de nos transmitir, para se perceber se é assim ou se não é assim. Gostaria, contudo, de chamar a atenção da Sra. Deputada para o seguinte. A Sra. Deputada lembra bem que o relatório de proposta do Orçamento de Estado, que não está aqui em discussão, afirma que as verbas para bolsas de ação social, não estou a falar de toda a ação social, porque há também os serviços de ação social, e confundiu com certeza aquilo que está nos mapas do orçamento, é o funcionamento dos serviços, não tem nada a ver com as bolsas são muito, é um valor muitíssimo superior, não há verbas para bolsas nos serviços de ação social das universidades. Não estão lá inscritas, estão inscritas no Fundo de Ação Social, da Direção-Geral do Ensino Superior. É aí que eles são inscritas, não são inscritas nos serviços de ação social de cada uma das instituições de ensino superior. O que está inscrito nas verbas do Orçamento de Estado do Ensino Superior, nas propostas do Orçamento, portanto nos orçamentos iniciais, são apenas as verbas para o funcionamento dos respectivos serviços. Com esta precisão, gostaria de sublinhar o seguinte. A Sra. Deputada julgo que faz uma confusão, peço-lhe desculpa, e gostaria que não nos fizesse a injustiça de não acreditar que, do lado desta equipe, neste Ministério, fizemos tudo aquilo que devíamos fazer para que a reforma do sistema de ação social em Portugal, que tardava, essa reforma não só não tivesse, nem de perto nem de longe, como objetivo, qualquer redução das verbas indicadas, que aumentaram muito nos últimos anos, não tivesse qualquer redução, mas como essas verbas fossem melhor distribuídas. O impacto do
Decreto-Lei 70-2010 no sistema da ação social do ensino superior é apenas este, no essencial. É excluir do sistema os estudantes que têm rendimentos, que têm patrimónios acima de 100 mil euros. E fazer com que essas verbas fiquem disponíveis para todos os outros. E fazer com que essas verbas estejam disponíveis para todos os outros. E não há, e este objetivo, julgo que tem, com certeza, o seu apoio. Quer dizer, não poderia deixar de ter o seu apoio. Mas é essa a alteração significativa que há. As outras alterações são alterações de natureza processuais, alterações de natureza do contrato de confiança com os próprios estudantes, aceitando o princípio das suas declarações e fazendo verificação a posteriori, ou seja, fazendo tudo aquilo que ao longo dos anos não vinha sendo feito. E cortando radicalmente com um princípio burocrático de controle prévio de rendimentos detalhados dos estudantes. Foi isto o que foi, no essencial, feito. E o resultado prático deste trabalho, até hoje, é visível. Pela primeira vez, os estudantes do ensino superior do ano passado têm bolsa, já, e pela primeira vez, os estudantes do primeiro ano vão ter bolsa muitos meses mais cedo. É este o resultado prático. E também o resultado prático é termos apurado que um certo número de estudantes do ensino superior estava indevidamente a ter bolsas, indevidamente nos termos da nova lei. A lei anterior nada dizia sobre esta matéria. E, portanto, que foi uma boa coisa ter criado um mecanismo de estabelecimento de recursos que definisse com clareza a partir de determinados níveis é que era possível ter recursos. Foram estas as alterações que foram feitas, Sra. Deputada. Não temos neste momento nenhuma evidência, mas, como lhe digo, vai ser preciso analisar os candidatos, não temos nenhuma evidência que tenha havido uma alteração significativa de composição social relativamente aos estudantes do primeiro ano, estudantes que entram agora na universidade. Naturalmente que se houvesse, nos termos desta lei, se houvesse necessidades acrescidas, pois com certeza, como aconteceu sempre nos anos anteriores, isso são direitos dos estudantes nos termos da lei. Não é disso que estamos a falar. O orçamento nesta matéria é um orçamento de natureza indicativa, como foi sempre, e entendemos que este orçamento, neste momento e nestas condições, permite reforçar, de facto, as condições de apoio social aos mais carenciados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Apolónio, do Partido Ecologista dos Verdes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa do Ministério responsável pelas questões do ensino superior. Eu já percebi que o Sr. Ministro não quer discutir aqui o Orçamento de Estado e, evidentemente, esta reunião não se destina a isso, mas o Sr. Ministro já referiu que a intenção do Governo, ou seja, o objetivo, não era a diminuição do montante global das bolsas, vamos pôr esta terminologia para sermos perfeitamente claros, mas sim uma melhor redistribuição dentro do montante, uma melhor redistribuição dessas bolsas. Mas para isso é preciso nós percebermos, sem discutir orçamento de Estado, se esse montante global cresce, se mantém ou se diminui relativamente, designadamente, ao ano passado. Não é? Pronto, isso é preciso nós percebermos, porque já percebemos que é muito difícil às vezes discutir as intenções e os objetivos, então temos que analisar os factos em concreto. Portanto, esse montante global das bolsas sobe, mantém ou diminui. Por outro lado, a questão dos 10 mil estudantes que ficaram de fora, eu não cheguei a perceber muito bem, porque estes 10 mil estudantes candidataram-se, mas não preencheram uma declaração. Pronto, o Sr. Ministro já esclarecerá, eu peço-lhe que esclareça melhor, porque eu não fiquei a perceber muito bem. Pois o Sr. Ministro disse que no Ministério tinham recebido 5, não percebi 5, não sei o quê. Pronto, se o Sr. Ministro conseguir especificar exatamente qual foi a razão que levou estes 10 mil estudantes a ficar de fora, porque eu já percebi também que o Sr. Ministro não diz que estes 10 mil estudantes têm património superior a 100 mil euros, não foi isso que o Sr. Ministro disse. Portanto, na verdade, para que se perceba exatamente porque é que estes estudantes ficaram de fora. Depois, para percebermos exatamente a justeza desta melhor redistribuição, precisava de ouvir do Sr. Ministro o seguinte: quanto é que é a bolsa máxima a que um estudante tem acesso? E que condições precisa esse estudante, ou melhor, esse agregado familiar de ter para poder ter acesso a essa bolsa máxima. Primeiro caso concreto, digamos assim. Segundo caso concreto, um pai que recebe o rendimento, o ordenado mínimo, uma mãe que recebe o ordenado mínimo com um filho estudante do ensino superior, qual é a bolsa a que tem direito? E se essa bolsa a que tem direito, na perspectiva dos nossos governantes, responsáveis pela matéria, dá ou não para cobrir os custos do ensino com esse estudante? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Posso? Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhora Deputada. Eu peço desculpa, estava a tomar notas, eu ouvi a questão sobre a bolsa máxima. A bolsa máxima é de cerca de 6 mil euros atualmente, estamos a falar de valores anuais, pagos durante 10 meses. E isto corresponde a 12 vezes o indexante de apoios sociais mais o valor da propina máxima, da propina máxima em vigor, legal em vigor, para o primeiro ciclo nos estabelecimentos de ensino superior público. Julgo que é isto. Isso dá aproximadamente 6 mil euros. Esse é o valor da bolsa máxima. Gostava de esclarecer, já esclareci, mas gostava de esclarecer melhor, provavelmente não fui suficientemente preciso nas minhas intervenções anteriores, e peço desculpa, para ficar absolutamente claro o que é que aconteceu. Na passagem de um ano para o outro, o que era costume, o que acontecia sempre, era que os estudantes resubmetiam a sua candidatura, entregavam a papelada, os documentos comprovativos dos seus rendimentos, das suas deduções, etc., e depois os serviços da Ação Social analisavam esses processos um a um e verificavam, em alguns casos pediam documentos complementares e depois tomavam uma decisão. Este processo demorava vários meses. Este ano, o que foi feito foi, pela primeira vez, pediu-se aos estudantes que já eram bolseiros no termo do ano anterior para apenas fazerem uma declaração, candidatarem-se, claro, mas não entregarem nada, e fazerem uma declaração dizendo: nós achamos que estamos nas condições para poder ter bolsa, mas, sobretudo, a declaração no respeito do decreto 70/2010, dizendo o essencial é... Sob compromisso de honra, não dispomos, o nosso agregado familiar não dispõe do património que é referido nesse artigo. Há um modelo que foi combinado de pergunta, que foi combinado com todos os serviços de ação social, que foi combinado com as associações de estudantes, que foi combinado com as instituições e que foi enviado para todos esses estudantes que eram bolseiros, os novos também terão de preencher, naturalmente, sem qualquer pedido de documentação, pedindo-lhes que o preenchessem para... para terem uma candidatura, para se candidatarem. A esmagadora maioria dos estudantes preencheu essas declarações e, portanto, está a receber bolsa, independentemente da análise dos seus processos prosseguir. E houve 9.500 estudantes, julgo que é este o número exato, 9.500 estudantes que não preencheu e, portanto, que terminou ali o seu processo. Terminou ali o seu processo. Desses 9.500 estudantes, houve 5 estudantes que escreveram à Direção-Geral do Ensino Superior, dizendo que não tinham tido conhecimento, etc. Estavam doentes. Houve outros que estavam doentes nesse período, desse mês, pronto, e que não tinham tido conhecimento, não tinham tido possibilidade. Houve, provavelmente, à Direção-Geral do Ensino Superior, houve certamente outros estudantes que teriam escrito a serviços de ação social. Foram dadas indicações à Direção-Geral do Ensino Superior e aos Serviços de Ação Social para, sendo este o primeiro ano, apesar de ser dado um prazo de um mês para essa candidatura, sendo este o primeiro ano, não ser por motivos de natureza burocrática, não imputáveis aos alunos, que não podiam não ter conhecimento, etc., apesar de terem sido notificados individualmente, para se aceitar. Veremos quantos estudantes aparecem que preenchem fora de prazo. Já passou muito tempo, mas preenche fora de prazo essa declaração. Será aceite? Será aceite? Esta é a situação. Portanto, neste momento, até ver, e dentro dos elementos de que dispomos, houve cerca de 9.500 alunos, dos cerca de 50 e poucos mil, quase 60 mil, houve cerca de 9.500 alunos,
que se recusaram a preencher a declaração, não preencheram a declaração, para não qualificar esse ato. Se esta é a situação, e o qual era o elemento taxativo aí, era disporem ou não disporem desse património imobiliário. O objetivo era precisamente este, e vai continuar a ser este, desburocratizadamente. Quer dizer, a responsabilidade dos estudantes, um sistema educativo é um sistema que apela à responsabilidade. E compete aos estudantes declarar responsavelmente, sem apenas entregar aos serviços de ação social uma pasta de documentos e pedir aos serviços de ação social que os analisem. Eles declaram que têm ou não têm esse património, acima do qual, naturalmente, o país não pode considerá-los como carentes de apoio social.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para encerrar esta primeira ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva, do PSD.
Sr. Ministro, eu vou aproveitar este tempo para insistir em relação a algumas áreas que, a nosso ver, continuam por esclarecer, e eu não quero acreditar que não tenham uma ideia dessas estimativas ou de projeções. É evidente que a realidade é sempre volátil, mas, de certo, tendo tido até 6 meses para aprofundar o tema, neste momento deve ter vários cenários em cima da mesa, saber quais são as possibilidades melhores que pode apontar, e é nesse sentido que eu gostava, em primeiro lugar, lhe solicitar uma clarificação. O que nos está a dizer aqui é que qualquer candidato à Bolsa, seja alguém que transitou do ano anterior ou que o faz pela primeira vez, terá já o valor da Bolsa corrigida aferida à luz das normas técnicas. Penso que não teria nada a ver com a questão. Eu peço é desconto de tempo, Sr. Presidente.
Desconto no orçamento da Assembleia da República.
Bom, mas a questão que eu queria ver esclarecida, se bem que ao Tribunal de Contas é uma chatice, não é? Não descobre o copo que está inventariado. E, portanto, a questão é uma questão de clarificação. Se o que o Sr. Ministro nos está aqui a dizer é que até ao mês de novembro, qualquer pessoa que tenha entregue toda a documentação necessária, independentemente de estar a candidatar-se pela primeira vez ou estar já em continuidade de situação de bolseiro, vai ter a sua bolsa paga no mês de novembro à luz das normas técnicas. Era isto que eu gostava de precisar, se é esse compromisso que o Sr. Ministro está aqui a assumir perante a nossa Comissão. As outras duas questões para as quais eu gostava de respostas mais claras são aquelas que eu acabei de colocar e os outros deputados já insistiram nelas, mas continuam sem resposta. Qual é a sua melhor estimativa para o número de bolseiros que iremos ter ao longo do ano letivo 2010-2011, com toda a margem de incerteza que isto possa ter, mas se são 73 mil do ano anterior, se me disser, bom, aponto para o mesmo número, nós ficamos a saber que a ideia é ser 73 mil e, portanto, fica um número preciso em cima da mesa. Assim como não satisfaz o Sr. Ministro vir dizer que não quer discutir orçamento de Estado e para não querer discutir orçamento de Estado, não nos quer dizer qual é a projeção que tem do valor a afetar em bolsas de estudo por ano letivo 2010-2011, por várias razões. A primeira é que um grande contribuinte para a atribuição de bolsas de estudo não é o orçamento de Estado, são os fundos comunitários através do Fundo Social Europeu e, portanto, essa é uma discussão paralela ou colateral. Estão aqui dados da Direção-Geral do Ensino Superior. No ano letivo anterior, foram 62 milhões de Fundo Social Europeu. E, portanto, o que eu queria saber é, grosso modo, independentemente de ser só o componente do Orçamento de Estado, que eu também sei ver os mapas, e no Orçamento de Estado isto tem para aí 43 milhões para atribuir bolsas, Orçamento de Estado 2011. Mas no bolo global, sabendo que o número do ano letivo anterior foi de 147 milhões de euros, estamos a falar globalmente de que ambição, e eu diria que gostava de ver um Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, numa área tão crítica para o Ensino Superior como esta, ser mais assertivo, dizer, eu vou é lutar para que o valor de bolsas em 2010-2011 não seja inferior a este, em vez de dizer, bom, isto é uma matéria que me passa um bocadinho ao lado e, portanto, eu não me vou pronunciar porque voltarei cá numa outra ocasião para discutir o Orçamento de Estado. Portanto, eu gostava de o ver mais comprometido em relação ao valor que estima, depois se não for este, veremos, mas qual é a sua ambição nesta matéria. Portanto, este é um segundo aspecto que eu gostava aqui de colocar. O terceiro aspecto, este é novo, não é reincidência sobre questões que já coloquei, como ainda há uma terceira ronda, se não responder agora, na terceira ronda prometo voltar à carga, espero que não seja preciso, as normas técnicas aparentemente penalizam as famílias numerosas. Eu gostava de saber se é uma intenção do Governo, que tanto apregou que é preciso apostar na natalidade, ou se não havia outra solução possível. Desde logo, enfim, porque um agregado familiar tenha 3 filhos, do ponto de vista de capitação de rendimento, conta como 3,4. Isto faz toda a diferença do mundo em termos de capitação do rendimento. E, por outro lado, porque se eu tiver vários filhos a frequentar o ensino superior, isto parece um absoluto paradoxo, uma incorreção técnica quase, eu diria, a bolsa que é atribuída a um dos meus filhos conta como rendimento do agregado familiar para o segundo e para o terceiro filho e vice-versa. Ou, se um deles tiver um empréstimo, que é uma linha complementar às das bolsas, um empréstimo especificamente concedido para frequentar o ensino superior, o valor desse empréstimo também é considerado como fazendo parte do rendimento e, portanto, vai penalizar nas bolsas que os outros membros do agregado familiar poderão ou não vir a usufruir e, portanto, expressa uma contradição intrínseca. Eu gostava de perceber se foi só o erro de concessão ou se há realmente algum racional por trás disto, porque eu não o consigo ver, francamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, no fim desta primeira ronda tenho todo o gosto em tentar esclarecer, mas é evidente que o Sr. Deputado, perdoa-me dizê-lo com este ar de falsa ingenuidade, leu com certeza o relatório do orçamento, da proposta do Orçamento de Estado. Leu. E se sabe ler, sabe com certeza ler, não sei, está lá escrito expressamente qual é o valor e que o valor é igual ao do ano anterior. O valor total é igual.
Está escrito.
A página, dê-me um relatório que eu digo-lhe a página. Está escrito. Mas está escrito que é exatamente o mesmo valor. O Sr. Presidente, importa-se de pedir o relatório da proposta do Orçamento de Estado para 2011?
Sr. Ministro, está citado isso imediatamente.
Está escrito que é o mesmo valor. Pois é. Não, não sabia, o Sr. Deputado acabou de dizer qual é que era o valor do ano passado? Não, o Sr. Deputado, o mesmo valor do ano anterior. E o Sr. Deputado sabe exatamente qual é o valor porque acabou de o dizer. Pronto. E, portanto, sabe que era 147 milhões de euros e agora é igual. Igual significa igual a 147, será 148 ou 146, Sr. Deputado? Parece-me que a demagogia tem limites. Sr. Deputado, esta reunião não é para discutir a proposta do Orçamento de Estado. Eu afirmei, na minha primeira intervenção, eu afirmei que o valor era igual ao do ano anterior e que isso estava escrito expressamente no relatório do Orçamento de Estado. Não me contradiz, pois não? Estava lá escrito. Portanto, é isto que tenho para lhe dizer. O valor é igual àquele que estava inscrito no Orçamento de Estado no ano anterior. E se me permite dizê-lo nesta comissão, é porque isso está escrito no relatório do Orçamento. E, portanto, não estou a discutir a proposta do Orçamento de Estado, porque nisso sou certamente mais rigoroso que Vossa Excelência, estou apenas a referir-me a um dado de facto de um documento que foi entregue nesta Assembleia. Relativamente à estimativa, a estimativa é apenas, e já o disse aqui antes, é apenas que é o mesmo número de estudantes, aproximadamente, com a restrição que desconhecemos, mas que temos neste momento uma primeira indicação do valor máximo que ela pode ter, dos estudantes que disponham de patrimónios móveis acima de 100 mil euros. Esses, naturalmente, devem cair do sistema.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está encerrada esta primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda.
Sr. Presidente, era só para dar uma informação.
Do Sr. Ministro.
Era só para dar uma informação ao Sr. Deputado que veja a página 284 do relatório do Orçamento, da proposta de Orçamento de Estado.
De qualquer maneira, Sr. Ministro, já pedi que fosse trazida aqui à Comissão uma cópia para
não
se
é preciso,
tirar
não é preciso gastar papel.
Essa dúvida. O papel já está impresso.
Okay.
Vamos entrar na segunda ronda. Estão inscritos 12 deputadas e deputados. Como foi dito no início, como foi acertado entre os grupos parlamentares, esta segunda ronda será como a primeira, com pergunta-resposta. Pergunta-resposta.
Ah,
eu peço aos senhores deputados que sejam objetivos. Sim, foi consensualizado com os grupos parlamentares.
Não é,
senhor deputado, isso foi consensualizado ontem com os grupos parlamentares através dos respectivos coordenadores. Dado o tempo de que dispomos, cada deputado terá 2 minutos, sensivelmente, para fazer a sua pergunta e o Sr. Ministro igual tempo para responder. Sr. Deputado Manuel Mel, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o requerimento do PSD, que hoje o trouxe até nós, fala logo no princípio do balanço da abertura do ano letivo, e que é sempre importante fazer-se em qualquer área da educação. Mas eu gostaria que este balanço fosse feito não em termos absolutos, mas em termos relativos. E isso é importante porque a política é traçar um caminho e percorrê-lo, não é instantâneo. E, portanto, há 6 anos atrás, Sr. Ministro, as questões essenciais no ensino superior, penso que podíamos sintetizar em que nós tínhamos alunos a menos do que devíamos ter e, sobretudo, alunos da população ativa que estava deficientemente qualificada. Tínhamos uma grande instabilidade orçamental, dado que os orçamentos eram só anuais. Tínhamos uma avaliação sem consequências. Tínhamos uma menor autonomia, não tínhamos autonomia patrimonial nas nossas universidades e não havia a responsabilidade das comunidades relativamente às universidades e politécnicos. Tínhamos pouquíssima mobilidade de cursos, de escolas, pouquíssima mobilidade internacional. E tínhamos também as bolsas com outros pressupostos do que aquelas, e eu não vou insistir, a que hoje se referiram. Portanto, aquilo que eu pergunto, Sr. Ministro, é este caminho vai na direção certa do ponto de vista de um governo socialista e do Sr. Ministro? É um caminho que deverá ser percorrido a seguir para responder corretamente às necessidades que este país tem e às questões que este país ainda tem para resolver na qualificação dos seus jovens e dos seus adultos?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Foi consensualizado.
Com certeza, Sr. Presidente, peço desculpa. Eu estava apenas a perguntar ao Sr. Presidente quanto tempo dispunha para responder, porque há questões que se podem responder num minuto e há questões que não se podem, naturalmente. Eu não posso deixar de ser meramente telegráfico, não é? A questão parece-me, se eu puder escolher alguns elementos, posso dizer o seguinte: a grande diferença entre o que se passava há uma década atrás, julgo que a sua referência foi há 6 anos atrás, e agora, é que primeiro temos uma procura do ensino superior em Portugal muito superior. Temos uma capacidade de resposta do ensino superior que é muito superior àquela que há uns anos atrás, com uma enorme diversificação da oferta formativa, quer ao nível de formações de nível 4, que se abriram, entretanto, quer ao nível das formações de pós-graduação, que tiveram uma enorme explosão em Portugal, quer ao nível de segundo ciclo, quer sobretudo ao nível de terceiro ciclo. Gostaria de sublinhar o seguinte: não são apenas o número de estudantes, aliás, a variação de número de estudantes à entrada do ensino superior tem tido uma explosão ao longo destes últimos anos, ficando, contudo, dentro dos níveis médios daquilo que são os países desenvolvidos. Não estamos nem de perto nem de longe para lá desse nível médio dos países desenvolvidos, e temos muito ainda que caminhar para que na população ativa, não naqueles que entram no ensino superior, mas naqueles que saem na população ativa, com todas as idades incluídas, tenhamos o número de diplomados que o nosso país precisa. Relativamente às questões de ação social escolar, é verdade que a ação social escolar foi beneficiada ao longo destes anos com um acréscimo sistemático dos seus orçamentos. E se houve política mais consistente que procurámos seguir ao longo destes anos, foi a de fazer com que as bolsas da ação social escolar seguissem e tivessem uma progressão muito diferente e muito mais acentuada do que a dos próprios orçamentos de funcionamento das instituições de ensino superior. Portanto, a ação social escolar foi aqui uma prioridade clara durante estes anos. Por último, e porque não sei se alguém vai referir-se a este aspecto, procurámos durante estes anos, e é um elemento de civilização que eu gostaria de chamar a atenção e de insistir para que o próprio Parlamento tivesse em conta no seu debate,
procuramos combater desde a primeira hora, desde que temos a responsabilidade desta pasta, já no governo anterior, procuramos combater o caráter degradante das práticas académicas. E procuramos combatê-lo com base em princípios de, educativos que devem nortear o sistema de ensino superior. Este ano tivemos muito menos queixas do que nos anos anteriores e queixas de muito menos gravidade. Acabámos por as transmitir todas, como é normal, à Procuradoria e aos governos civis para investigação, mas entendemos que este esforço é um esforço coletivo que envolve os estudantes, que envolve as associações de estudantes, que envolve os responsáveis académicos, mas que envolve a totalidade da sociedade, até porque grande parte, sobretudo em muitas cidades do interior, grande parte dessas práticas humilhantes transferiram-se de dentro do espaço escolar, onde são proibidas hoje, para fora, para o espaço público e para a via pública, e dão uma imagem extremamente negativa de uma minoria dentro da juventude que devemos combater, porque nada contribui para a dignificação do ensino superior no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, boa tarde. O CDS-PP neste momento está mais preocupado com as praxes governamentais do que com as estudantis. Mas o Sr. Ministro veio a esta comissão para falar do início do ano letivo e da ação social e já nos disse aqui que o ano letivo começou bem e com mais alunos no ensino superior. De qualquer forma, não podemos dissociar este ano letivo do próximo orçamento de Estado. E existem notícias que eu gostaria que o Sr. Ministro confirmasse ou não de que há erros no orçamento de Estado quanto à transferência de verbas desse mesmo orçamento de Estado para as instituições de ensino superior que, se não forem erros, violam o contrato de confiança que foi celebrado entre o Ministério e as universidades portuguesas. E, portanto, se realmente reconhece ou não que há erros nestes cortes, nas transferências de verbas para as universidades. Isso pode pôr em causa, conforme diz o próprio Conselho de Reitores, o funcionamento do ano letivo no ensino superior. A segunda questão das bolsas, Sr. Ministro. Há dados aqui que parecem inquestionáveis. Temos 44 mil bolseiros até o momento. Há 10 mil antigos bolseiros que este ano perdem a bolsa e não sabemos, porque não temos dados, diz o Sr. Ministro, quanto aos novos bolseiros, os que entraram este ano no ensino superior. Há também um dado que parece inquestionável, face às novas formas de cálculo para a atribuição das bolsas, que é a classe média, mais uma vez, é duramente atingida por este Governo, agora na frequência do ensino superior dos seus filhos. E a questão, Sr. Ministro, é quando é que será, já se sabe que os novos bolseiros poderão receber em dezembro as suas verbas, mas quando é que será feito o acerto em relação àqueles alunos que geram bolseiros e que até agora apenas estão a receber a bolsa mínima? Quando é que terão direito à bolsa que está estipulada para cada um dos seus casos? E finalmente, Sr. Ministro, se me pode explicar a página e o gráfico do relatório do Orçamento de Estado 2011, página 34, em que há aqui uma descida, há um aumento do número de alunos inscritos no ensino superior, mas depois os concluíram, há aqui uma descida acentuada do ano 2007 para 2008 e do ano 2008-2009. E se esta descida na conclusão de cursos tem alguma coisa a ver com aproveitamento ou abandono do ensino superior?
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho aqui à minha frente esse último gráfico de ICO, mas posso lhe dizer o que é que... Não vale a pena, não vale a pena. Eu posso lhe dizer o que é que me parece que é a explicação óbvia. É simplesmente pensar o que é quantos alunos entraram 3, 4 ou 5 anos antes. E verifica que 5 anos antes entraram muito menos, Não é? Portanto, o que terá agora é o número de diplomados que corresponde ao número de entradas, que foi inferior, que foi uma baixa nos anos anteriores. Relativamente à questão que colocou sobre o acerto de contas, não é? Bom, os estudantes, o acerto de contas é feito da forma mais generosa possível, isto é, se um estudante se verificar, depois de terem sido analisados, e não podia ser de outra maneira, numa altura, entendemos que não devia ser de outra maneira, num ano de transição, se verificar que os estudantes, entretanto, têm recursos superiores e que não tinham direito àquelas bolsas, não tinham direito à bolsa, terão, contudo, durante este ano a bolsa mínima. Não terão de reembolsar a bolsa declarada. Portanto, aquilo que vai acontecer é que há estudantes que vão ter bolsas superiores e, portanto, ser-lhes a pago o retroativo daquilo que não receberam durante os dois meses anteriores, e espera-se que esse processo de análise pelos serviços de ação social para os estudantes antigos esteja concluído agora no mês de novembro. E, portanto, que a partir de dezembro isso seja feito, é a informação que nos dão os serviços. Relativamente aos novos estudantes que entram no ensino superior, eles podem se candidatar ao dia 29 deste mês. E, portanto, naturalmente, só depois da análise das candidaturas é que é possível dar resultados dessa análise. Seria um pouco estranho que se dessem resultados antes mesmo deles terem candidatado. Relativamente às dotações das universidades e dos institutos politécnicos na proposta de orçamento de Estado e naquilo que vai ser o nosso debate, o senhor deputado sabe perfeitamente, porque eu já fiz várias declarações públicas nesse sentido e falei aqui que a intenção do Governo é, naturalmente, cumprir a sua palavra, designadamente o contrato de confiança com as instituições de ensino superior, e que teremos a ocasião, quando aqui chegarmos, dentro de poucos dias, o senhor deputado terá pouco que esperar, e depois da apresentação formal pelo Governo do orçamento e da discussão na generalidade, teremos a ocasião de, em detalhe, analisar aqui esse problema do orçamento do ensino superior e do orçamento da ciência, nesta comissão, com a Comissão de Economia e Finanças. Eu não subverto, nunca subverti e não subverterei as normas regimentais nesta matéria, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Sofia Cabral, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O papel que o ensino superior e as instituições têm hoje na sociedade e no desenvolvimento do nosso país, penso que é absolutamente indiscutível e consensual entre todos. No final deste debate, e já na última ronda, há uma dimensão que eu gostaria aqui de destacar e de sublinhar. É que, para além dos números e das questões ligadas ao seu financiamento e da ação social escolar, já hoje amplamente aqui debatida, há todo um desenvolvimento e um progresso ocorrido nas instituições do ensino superior que se traduziu numa dimensão social que não pode e não deve ser esquecida. Com esta aposta no ensino superior foi possível garantir mais formação para mais alunos, reforçar a abertura social do ensino superior a novas camadas de jovens estudantes, à população ativa, proporcionando os apoios sociais necessários, reforçando a qualidade, a relevância das formações, a empregabilidade, a ligação cada vez mais próxima entre o ensino superior e a vida económica, social e cultural do país. Há, no fundo, toda uma nova realidade social, só possível devido a esta aposta e ao desenvolvimento ocorrido nos últimos anos no ensino superior. Esta aposta traduziu-se também no número de vagas disponíveis. O Sr. Ministro já teve a oportunidade de nos falar aqui sobre isto. Sabemos que há cada vez mais os alunos a frequentar o ensino superior. Assim, a pergunta que lhe tenho para colocar, Sr. Ministro, é uma pergunta muito, muito direta, que eu gostaria que o Sr. Ministro informasse, se possível, esta comissão sobre as colocações, nomeadamente as colocações neste ano letivo que iniciou, e nomeadamente entre a faixa etária dos 20 anos. Sabemos que eram cidadãos que se encontravam fora do contexto de educação e de formação e que reingressaram ou ingressaram, em alguns casos, no ensino superior, e eu penso que isso é de realçar e de salutar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Sra. Deputada, Sr. Presidente, muito obrigado. Os números, aquilo que terminou até agora foi o concurso nacional de acesso aos primeiros ciclos do ensino superior. O ensino superior hoje é muito mais do que o primeiro ciclo das licenciaturas, portanto, é muito mais do que as licenciaturas, porque existem muitos estudantes quer aqueles que terminaram as licenciaturas, quer crescentemente aqueles que terminaram as licenciaturas há muito tempo, que se inscrevem, concorrem e inscrevem-se em concursos para que não são nacionais, são locais, para os segundos ciclos. Por outro lado, existem muitas vias neste momento de acesso ao ensino superior, como são os cursos de especialização tecnológica, como são os maiores de 23 anos, etc., que correspondem a concursos locais e não correspondem ao concurso nacional de acesso. No que diz respeito ao concurso nacional de acesso, para dar uma noção da evolução, o número de candidatos em 2004 ao concurso nacional de acesso, primeira fase, era de 42 mil. Este ano foi de 51 mil. Portanto, tem uma evolução do que aqui está. Portanto, mais de 20%, 25% de evolução neste período de 6 anos. O número de colocados apenas na primeira fase do concurso passou de 37 mil para 46 mil. O número de vagas subiu na mesma proporção, de 46 mil para 54 mil. Mas se olharem para aqueles que entram no ensino superior pelo primeiro ano, primeira vez no ensino superior, qualquer que seja a via, seja o concurso nacional de acesso, ou seja, os cursos de especialização tecnológica ou outros, em 2004 entravam, estamos a falar do ensino superior público apenas, entravam 63 mil, em 2009 97.500, e a estimativa para 2010, feita pelas próprias instituições, através do inquérito desencadeado junto das próprias instituições, é de 118 mil. Portanto, este último número só pode ser confirmado no final do ano, quando tudo estiver terminado, até porque há vários cursos, designadamente segundos ciclos e cursos de especialização tecnológica, que não começam nas datas em que começam as licenciaturas e as aulas de licenciatura. Portanto, esta evolução é uma evolução extremamente positiva. Falou-me dos estudantes de 20 anos. O último apuramento que foi feito, e que julgo que se refere a cerca de 2 anos atrás, precisamos terminar com os dados do último ano para ter os números mais atualizados, referia a cerca de 36% da faixa etária. Estamos com 36% da faixa etária dos 20 anos inscritos num estabelecimento de ensino superior como estudantes. Este número tem vindo a crescer todos os anos e neste momento está na média dos países desenvolvidos da OCDE, tipicamente, mas com tendência para crescer.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o Sr. Ministro vem das ciências exatas, portanto eu queria fazer consigo um exercício. 0.5 é menos que 1, estamos de acordo. 0.7 também é menos que 1, também estamos de acordo. Uma família, não vamos falar de uma família conceito, vamos falar de uma família em que o pai ganha 800 euros e a mãe 900. Dantes, para calcular a capitação de uma família de 4 elementos, somava-se o rendimento dessas duas pessoas e dividia-se por 4. Agora, divide-se por 2.9. Isso é o seu regulamento, é o Decreto-Lei 70/2010, é o seu regulamento e são as suas normas técnicas. 4 é mais do que 2.9. Certamente aí estaremos de acordo. Quer dizer que nós já sabemos que esta família que dantes tinha uma capitação de 425 euros, agora vai ter uma capitação superior a 600 euros. E vai ficar fora do seu regulamento. Porquê? Porque a sua capitação excede o limite que o seu próprio regulamento impõe. Porque conta-se com o rendimento, não se conta o rendimento líquido, e conta-se muito mais fontes de rendimento, mas além disso, o Sr. Ministro consegue esta proeza extraordinária, o seu Governo, que é de uma família de 4 pessoas passar a ser uma família de 2.9 pessoas. E isto, objetivamente, exclui estas famílias, ou seja, exclui estes estudantes. Portanto, Sr. Ministro, não é preciso estar... vamos falar do que é. Vamos falar das regras que estão e dos cálculos que nós já podemos fazer. Uma família que antes tinha, deixa agora de ter, porque há uma nova fórmula de calcular os seus rendimentos. O Sr. Ministro sabe que é verdade e as famílias também sabem que é verdade. Outro exemplo. Uma família em que os dois, pai e mãe, ganham 475 euros. Já é um salário mínimo, é um salário de miséria, mas enfim. Mas é o salário mínimo que existe. Nessa família, a bolsa de um estudante, estamos a falar de uma família com 3 pessoas, a bolsa do seu filho vai-lhe permitir ter 120 euros por dia, por mês, o que significa 4 euros por dia. Com uma família com o salário mínimo, 475 euros, o estudante vai ter 4 euros por dia para sobreviver. Desses 4 euros vai ter que pagar as refeições, já não consegue comer duas vezes por dia, porque uma refeição é mais do que 2 euros, vai ter que pagar as refeições, vai ter que pagar a residência, vai ter que pagar as fotocópias, vai ter que pagar os transportes e, portanto, Sr. Ministro, 4 euros por dia acha razoável? Acha razoável? É porque isso é o que diz as suas normas técnicas e o seu regulamento. Para uma família com tão poucos rendimentos, acha que isso permite às famílias sustentarem um estudante, permite a um estudante sustentar-se? Vamos ser objetivos, Sr. Ministro. Eu gostava de o ouvir realmente sobre este assunto. Dizer que, com estas normas técnicas, com o 70-2010, com as famílias a de facto serem excluídas dos apoios sociais, das prestações sociais, que todo o ano começou com tranquilidade, é de uma insensibilidade brutal para com a situação de aflição real das pessoas e dos estudantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E além das praxes que o Sr. Ministro falou, como sabe, há muitos estudantes que começam o ano na sua instituição de ensino por passar por um balcão bancário para fazerem um empréstimo. Isso também é uma praxe, Sr. Ministro.
Sr. Ministro, tem agora a palavra para responder.
Senhor Presidente, Senhor Deputado, a demagogia de facto não faz parte das ciências exatas e de nenhuma ciência, Senhor Deputado. A reflexão que fez, o que posso dizer-lhe é o seguinte, e é interessante. Julgo que um dos casos que apresentou foi o caso publicado num jornal, e como foi publicado num jornal, nós fizemos as contas. Havia um jornal que dizia que uma família com um candidato e dois adultos nessa família, com duas remunerações mínimas, e que ia perder bolsa, etc. Nós fomos fazer as contas, como qualquer serviço faz as contas. A demagogia normalmente interrompe também não é científica e interrompe, porque não gosta de ouvir. Portanto, no regulamento anterior, este estudante estaria no penúltimo escalão, com direito, não sei se é o mesmo, senhor deputado, estaria no penúltimo escalão com 1.003 euros de bolsa base. Com o regulamento atual, terá direito a 1.306. Foram as contas que foram feitas. Portanto, significa que houve uma melhoria, porque 1.306, para parafrasear o senhor deputado, é superior a 1.003, apesar de serem números compridos, com 4 algaridos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado José Sobeiro veio entregar à mesa uma fotocópia, qual é o objetivo.
É só para entregar à mesa um artigo do jornal, certamente seria o que o Sr. Ministro se refere, e uma entrevista à Luísa Cerdeira, que é investigadora e que faz essas contas, e que trabalha precisamente na Universidade de Lisboa, certamente merecerá o respeito do Sr. Ministro.
Pronto, está, embora deva reconhecer que a função desta mesa não é distribuir fotocópias.
E muito menos aceitar declarações do Sr. Deputado sobre declarações erradamente citadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, gostaria mais uma vez de afirmar que é entendimento do PCP... Ah, perdão. Gostaria mais uma vez de afirmar que é entendimento do PCP que num momento... tão difícil para os portugueses, sobretudo para os trabalhadores portugueses, em que as famílias têm que pagar mais com a educação, entendemos que é imperativo ter como objetivo e alargar os apoios da ação social escolar. É obviamente que nós entendemos que deve ser transparente e deve ser justa a utilização dos recursos públicos, mas também entendemos que quem tem menos condições económicas e financeiras deve ter mais apoio, nomeadamente com este tipo de despesas. E, portanto, nós não entendemos que o sistema de escalões que existia antes dava resposta às necessidades, mas também não estamos contentes com o sistema de linearidade, porque por si só não aumenta o número de estudantes apoiados. A mudança de um sistema de escalões para uma forma linear não aumenta nem o volume das bolsas, nem o número de alunos abrangidos, porque de facto existe um decreto 70-2010 que determina tudo o resto. E, portanto, compreendendo as alterações, compreendendo alguns aspectos no que diz respeito ao ciclo de estudos, que entendemos positivo, não podemos estar de acordo, porque continua a não dar resposta às necessidades objetivas das famílias. E, portanto, continuamos a entender que continua a ser uma lei injusta para os estudantes. O PCP fez as suas contas, não utilizámos as contas de nenhum jornal, fizemos hoje de manhã as contas com base no documento das normas técnicas divulgadas pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior. E de acordo com as contas que fizemos, uma família com um ganho médio mensal de 700 euros do pai e da mãe, com um filho no ensino superior, entendemos, e foi daqui a solução a que chegámos, que não tem direito à bolsa máxima. Tem certamente direito a outro valor, mas não tem direito à bolsa máxima. E estamos a falar de um estudante deslocado e, por hipótese, o agregado familiar tem uma renda de casa para pagar, um conjunto de despesas com água, com luz, com alimentação, com energia, e, portanto, não entendemos que esta família seja uma privilegiada e que certamente é importante a atribuição da bolsa para frequência e acesso. E é bolseiro, mas não tem a bolsa máxima. E entendemos que o valor que recebe de bolsa é muito insuficiente face às despesas que tem, porque hoje em dia o tipo de apoio que o Estado garante não corresponde às necessidades objetivas e, portanto, entendemos de facto que é muito insuficiente. Uma última questão muito rápida sobre a ação social indireta. Gostaria de saber se o Sr. Ministro confirma a informação de alguns serviços sociais de que existem bolseiros em lista de espera para residências, porque o número de residências e o número de camas disponíveis não abrange o universo de alunos bolseiros deslocados e, portanto, continua a ser, e deve ser, no entender do PCP, um imperativo o reforço das verbas para investimento neste tipo de equipamentos. Muito rápido, só para terminar, é uma questão, só se me permite, porque tem a ver com os alunos no ensino superior com necessidades educativas especiais. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro tem possibilidade de nos dar o número de alunos que já requereram o apoio especial por serem alunos com necessidades educativas especiais e que, portanto, têm esse tipo de apoio, porque nós temos conhecimento das dificuldades que existem, nomeadamente através de um caso de um aluno surdo-mudo no Instituto Superior Técnico, que tem dificuldade em acompanhar o plano curricular porque a escola não está preparada para estes alunos com necessidades educativas especiais. E, portanto, também entendemos como importante o Governo garantir um apoio financeiro suplementar às universidades para adaptar os seus currículos a estes estudantes, concretizando uma escola, neste caso superior, inclusiva e democrática. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, muito obrigado. Eu julgo que estamos de acordo em quase tudo. A Sra. Deputada diz que é imperativo alargar os apoios sociais, sim, com certeza àqueles que sejam carenciados. Não é, com certeza, alargar os apoios sociais àqueles que não merecem, não devem ter apoios sociais porque têm rendimentos. A alteração que está feita é apenas essa, é a alteração daqueles que tinham rendimentos, tinham bolsa, deixam de ter bolsa porque tinham rendimentos muito, ou património muito elevado. Linearidade e o número de estudantes abrangidos. Há aqui uma questão que era importante entendermos. Se o objetivo é aumentar o número de estudantes com bolsa de estudo ou não. Eu entendo que o objetivo é alargar os apoios sociais aos estudantes carenciados. Não é distribuir apoios sociais a estudantes não carenciados, não é distribuir apoios sociais a estudantes não carenciados. Este tem sido a nossa orientação e esta alteração tem essa orientação e eu tenho a certeza que a Sra. Deputada está de acordo com esta orientação. Devo-lhe dizer que esta orientação tem o apoio expresso das universidades públicas, o apoio expresso dos politécnicos e o apoio expresso de muitas associações de estudantes e federações de associações de estudantes, com os quais discutimos em detalhe estas orientações e estas conclusões. Por outro lado, relativamente à ação social indireta e à questão das residências, um estudante bolseiro não tem lugar numa residência, é-lhe atribuído um complemento especificamente para a residência. Estou de acordo com a Sra. Deputada que tudo o que tem vindo a ser feito e continuará a ser feito no sentido de procurar alargar a rede de residências na medida em que não é havendo possibilidade de minorar o facto de não haver residência atribuindo um complemento, que é aquilo que está verdadeiramente a ser feito neste momento, é preferível do ponto de vista da economia do Estado a longo prazo, é preferível investir
nas residências. E estes dois processos são os processos que estão em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Peço-lhe desculpa.
Sim, já agora é um assunto que já foi abordado aqui nesta Comissão noutra situação e convinha, de facto, haver uma resposta. Sem palavras, Sr. Ministro.
A Sra. Deputada chamou a atenção para a questão dos cidadãos dos estudantes com necessidades educativas especiais e certamente que verificou que este regulamento vem acentuar o apoio expresso aos estudantes com necessidades educativas especiais e dar responsabilidade aos próprios serviços de ação social para analisarem as condições e os casos concretos. Aqueles de nós e há algumas pessoas certamente nesta sala que são professores, eu tive vários estudantes, como meus estudantes, que com necessidades educativas especiais em períodos muito mais difíceis do que os atuais, em períodos em que nem sequer a digitalização de textos era possível. E, portanto, tenho muita consciência, por experiência própria, do que é, do que são estes problemas e a variedade de soluções, de situações dramáticas, às vezes, que surgem nos estabelecimentos de ensino e o esforço que é preciso para superar as dificuldades da natureza. Este regulamento procura dar uma resposta melhor do que no passado relativamente a essa matéria. Estamos naturalmente abertos a todas as sugestões que nos queiram dar nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Luísa Apolónio, do Partido de Ecologistas Verdes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou só recolocar questões porque o Sr. Ministro respondeu àquilo que entendeu, àquilo que não entendeu não respondeu, de modo que eu vou fazer uma nova tentativa, mas não sem antes fazer um brevíssimo comentário. É que durante toda a audição o Sr. Ministro está a procurar dar a entender que este novo regime, digamos assim, tem como objetivo única e exclusivamente retirar do acesso à bolsa aqueles que a ela não deveriam ter direito. E fala da questão dos 100 mil euros, não é? Mas não é isso, Sr. Ministro. O que está aqui em causa e que já foi provado através de múltiplas contas por parte de vários senhores deputados é que a alteração do cálculo de atribuição de bolsa leva a que pessoas que recebem bolsa, que já eram bolseiros, sim, vão acabar por receber menos do que aquilo que recebiam. É também isso que está em causa. É por isso que aquela primeira pergunta que eu fiz é extraordinariamente importante. E nós gostávamos de obter uma resposta mesmo sem estar a discutir aqui a questão do orçamento. É o montante global para a atribuição das bolsas sobe, mantém ou desce. Isto é fulcral saber. Não ouvi, então se o Sr. Ministro puder repetir, eu agradeço. Outra questão que eu vou recolocar, eu agradeço imensa a atenção do Sr. Ministro por ter precisado a questão da bolsa máxima, mas eu coloquei essa questão associada a uma outra que é determinante também ouvir da boca do Sr. Ministro, é quais são os critérios necessários para se ter direito à bolsa máxima. Isso é extraordinariamente importante perceber. E se o Sr. Ministro considera que mesmo essa bolsa máxima consegue cobrir os custos que as famílias têm com a educação, que nós sabemos que estamos a falar de um dos países onde as famílias são mais sobrecarregadas ao nível dos custos com a educação. A bolsa máxima, a lógica, seria que conseguisse cobrir esses custos. Os especialistas garantem-nos que não. Eu quero ouvir o Sr. Ministro explicar-nos alguma coisa sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Sra. Deputada, muito obrigado, mas eu acho que nos estamos um pouco a repetir. Eu acho que precisamente, julgo que está enganada relativamente aos cálculos. Aliás, já houve vários deputados que referiram, pode-se alterar o cálculo da capitação, etc. Não é isso que conta no fim. No fim o que conta é onde é que estão colocados os limiares. Onde é que estão colocados os limiares? Se estão colocados os limiares com os novos cálculos, de forma a incluir aqueles que devem ser incluídos ou não. Não tem a ver com as modalidades como se chega a um determinado parâmetro que tem de ser calculado. E isso pode-se aferir da seguinte forma, Sra. Deputada, e com isto termino muito simplesmente. A Sra. Deputada perguntou, e eu já tive a ocasião de responder aqui numa troca animada com o deputado Pedro Saraiva, que me proporcionou esta ocasião aqui nesta sala. Já tive a ocasião de referir e repetirei, na proposta do Orçamento de Estado para 2011, há apenas uma frase que é extremamente precisa no relatório nesta matéria e que diz que o montante global para bolsas de estudo disponível para orçamentado para 2011 é igual ao montante orçamentado para 2010, para o orçamento de 2010. E, portanto, não sobe nem desce, é igual. Sendo que, senhora deputada, o número de potenciais candidatos variará consoante relativamente aos novos inscritos, há estudantes que saem e há estudantes que entram, mas há uns estudantes que nós sabemos que vão sair do sistema porque estavam lá indevidamente. E isso não abate ao montante global. Isso não abate ao montante global. Fizemos questão em que o montante global fosse um montante global disponível para todos os, para a ação social escolar, para os bolseiros da ação social escolar. Julgo que isto responde às suas preocupações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nuno Araújo, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, lamento desapontá-lo, mas as minhas questões não têm a ver com a ação social escolar, mas sim a ver com um programa que eu presumo que esteja familiarizado, que é um programa da União Europeia, que é Juventude em Movimento. Esse programa aponta com cerca de 28 iniciativas, mas há uma das quais que me preocupa e para a qual eu também gostaria de obter a sua opinião, ou saber qual é a posição do Ministério face a esta iniciativa. É uma medida que cria empréstimos para estudantes em mobilidade. Eu presumo que posso dispensar de apontar aqui quais são os objetivos desta iniciativa, Juventude em Movimento, mas tem como subtítulo intensificar o apoio aos jovens europeus. Parece-me, na opinião do Partido Socialista, que esta é uma medida ou será uma forma de desinvestimento por parte da União Europeia no programa Erasmus. E a questão que se coloca aqui, Sr. Ministro, era quem vai financiar esses mesmos empréstimos, com que taxas de juros, se será, por exemplo, a fundo perdido, e se isto não será mais uma forma de contribuir para que os bancos europeus possam, de alguma forma, tirar mais dinheiro às famílias. E numa altura em que, por exemplo, as famílias portuguesas, face a outras famílias europeias, passam por mais dificuldades. Se isto não será uma forma de intensificar as assimetrias que existem entre os cidadãos portugueses e outros cidadãos do resto da Europa, quando o programa Erasmus devia contribuir, na nossa opinião, para a formação de cidadãos europeus e para melhorar esta mobilidade destes cidadãos e destes estudantes. Portanto, o que eu gostaria de saber, por parte do Sr. Ministro, qual é a sua opinião acerca disto, se tomou alguma iniciativa face a esta iniciativa no âmbito deste programa Juventude em Movimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado. Muito brevemente. Este programa, neste momento, é apenas uma... Por enquanto, está apresentado apenas pela Comissão Europeia de uma forma muito genérica. Não está traduzido ainda em programas precisos, que a Comissão Europeia certamente levará ao Conselho, portanto não estamos nesta fase, portanto é a primeira resposta à sua pergunta. Agora, a que é que ela corresponde? Em parte corresponde a um objetivo que é positivo e pelo qual todos nos batemos nos últimos anos, aumentar o número de estudantes em mobilidade na Europa. Esse aumento do número de estudantes em mobilidade sabemos que está condicionado por vários mecanismos linguísticos, regionais e outros, mas também pelas dificuldades económicas das famílias. Aquilo que em Portugal fizemos nessa matéria foi reforçar os complementos para a Bolsa Erasmus para os estudantes que fossem bolseiros, para combater, colmatar um pouco o déficit dos estudantes mais carenciados dentro dos estudantes que têm mobilidade internacional e que acedem à mobilidade internacional, sabendo todos nós que a Bolsa Erasmus, a chamada Bolsa Erasmus, que vigora há muitos anos na Europa, não é suficiente para, na maioria dos países, não é suficiente para cobrir as despesas dos estudantes. É apenas um complemento para isso. O que não tem importância para estudantes que não sejam carenciados, mas tem importância para estudantes que sejam carenciados. Os mecanismos de empréstimos a estudantes eu devo encará-los de uma forma muito natural, mas apenas da seguinte forma. Hoje em dia há, de facto, para muitas formações, e muito fora do programa Erasmo, muitos estudantes na Europa que, para, designadamente para formações pós-graduadas, recorrem a empréstimos para completar a sua formação noutros países. Ora, esses empréstimos não estão regulados, nem sequer estão limitados nos seus spreads. Se houver alguma intervenção à escala europeia que permita, através de mecanismos de garantia mútua como os que estabelecemos em Portugal ou outros, se houver mecanismos que permitam para a educação, designadamente para a educação e a mobilidade, reduzir e impor taxas de spread mínimas, isso será positivo, naturalmente, e melhorará a condição daqueles estudantes que hoje estão em mobilidade, não estamos a falar de estudantes Erasmus, estamos a falar de estudantes a níveis superiores, que neste momento recorrem a empréstimos sem ter nenhum apoio de natureza estatal nesta matéria. Será esta a interpretação que faremos quando o programa efetivamente nos for apresentado, o que ainda não foi.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Sarávia, do PSC, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, enfim, replicando uma das suas intervenções, eu não vou comentar as partes menos coloridas da sua intervenção, mas como ficou em causa, nem queria falar do orçamento, mas uma vez que o Sr. Ministro colocou em causa a minha literacia orçamental, então já agora vamos a isso. Ponto 1, a frase está na página 282 e não na página 284, que foi referida pelo Sr. Secretário de Estado. Não diz que o valor é igual, devem ser valores globais e idênticos, sem que eu possa, a partir da página 284, identificar minimamente qual é o valor que está para a ação social escolar. Onde tenho de ir descobrir, não é, Sr. Ministro, já agora, faça o trabalho de casa todo, é num dos mapas. E num dos mapas o valor que está cá não é igual, Sr. Ministro. O que o Sr. Ministro está a propor em sede do orçamento, vou-lhe dizer, são 42,9 milhões para Fundo de Ação Social de Receitas Gerais, 96,6 milhões de Fundo Social Europeu, o que prefaz 139,5 milhões, já que hoje estamos em matéria, enfim, de raciocínio nas ciências exatas, 139,5 é menor que 147, certo? Portanto, pergunto então, Sr. Ministro, em sede do orçamento e daquilo que é público, de onde vem a diferença? Se ela aparece outro lado qualquer que eu não tenha visualizado face à minha incapacidade de análise detalhada do orçamento, que foi pelo menos até ao mapa 12, coisa que, pelos vistos, não foi aqui trazida à colação. Pedi-lhe também, já agora, comentasse duas questões que não respondeu anteriormente. Novembro, todos podemos ficar tranquilos ou não, ponto 1. Ponto 2, o sistema vai estar totalmente operacional para toda a gente no mês de novembro. Ponto 2, há alguma intencionalidade na penalização dupla ou tripla que as famílias numerosas acabam por sofrer de acordo com as normas técnicas que foram definidas, e eu caracterizei-as há pouco. E, finalmente, lá ia de comentário final, o Sr. Secretário de Estado referiu que este processo foi imensamente discutido. Eu diria que foi pena que não tivessem dado um bocadinho mais tempo aos serviços de ação social escolar. São os próprios a dizer que, se tivessem tido oportunidade de participar mais no processo, havia aqui incorreções técnicas de detalhe que teria sido muito fácil ultrapassar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Senhor Deputado, ainda bem que o Senhor Deputado introduziu agora um tom de humor na sua intervenção. Eu estava a ficar preocupado com a intervenção anterior. O Senhor Deputado conhece os mapas que eu próprio faço questão de trazer sempre para a preparação dos debates, desde há muitos anos, a esta Assembleia, para a leitura atenta antes do debate na Comissão Conjunta, no debate conjunto com a Comissão de Economia e Finanças e esta Comissão. E lá está expressamente registado o valor de fundo social e o valor de compromisso de fundo social e de compromisso de orçamento de Estado Nacional para as bolsas. O valor global, que está no último mapa que o Sr. Deputado, que eu lhe entreguei aqui na Assembleia da República, é de 147 milhões de euros. A soma que eu entreguei para 2010. Para 2010, sabe? Não, mas esse mapa também não é de fácil leitura, lendo os mapas do orçamento, porque tem toda a parte das receitas próprias, tem toda a parte tem todas as componentes. Essas componentes todas dão aquilo que, no fundo, se paga aos estudantes, que está disponível, são 147 milhões de euros. E nós inscrevemos um montante igual. para o ano para o próximo ano, para 2011. Inscrevemos montante igual. E é isso que cá está escrito. Deve salientar-se que estão inscritos na proposta de orçamento para 2 milhões de valores globais idênticos. O Sr. Deputado tem com certeza razão e eu serei porque não tem todas as fontes. Valores globais idênticos, eu devia ter escrito valores globais iguais aos de 2010 e com isto sossegava ao Sr. Deputado, que foi uma preocupação que eu não tive suficientemente. Eu fiquei muito preocupado quando o Sr. Deputado, já que estamos nesta maré, quando o Sr. Deputado disse que podíamos ficar tranquilos em novembro. Durante o século e meio, quando se fazia uma afirmação desta, estava-se sempre a pensar no dia 1 de novembro, onde tinha sido o grande terremoto de Lisboa. E eu fiquei preocupadíssimo qual é que era o terremoto que aí vinha. Por último, Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa que as famílias numerosas que eu não respondi... sobre a sismologia não posso, não é uma ciência preditiva. Sobre as famílias numerosas, claro, Sr. Deputado, já disse, já o repeti, é a quarta vez que o repito aqui. Relativamente às famílias numerosas, eu peço desculpa da última vez, passou-me essa sua referência, como é evidente, não há nenhuma intencionalidade e, aliás, a nossa interpretação dos cenários que fizemos não é essa, mas tenho todo o gosto em analisar em detalhe com o Sr. Deputado esses casos que não eram de todo qualquer intenção do Ministério nesta matéria, como é evidente, quer dizer, se há uma família numerosa que tem possibilidade de ter estudantes e que é carenciada e que tem possibilidade de ter estudantes no ensino superior, é claro que a comunidade deve fazer o que tiver ao seu alcance para, se for necessário, para apoiar essa situação, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Manuel Mota, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós estamos aqui e esquecemos um bocado a essência do nosso debate. O debate é um requerimento do Partido Social Democrata com o objetivo de avaliar o início do ano letivo e também as questões da ação social. Em relação ao início do ano letivo, nenhuma palavra, portanto, no essencial concordam que nós hoje temos uma realidade completamente diferente de 2004, temos mais alunos, temos um ensino mais internacionalizado, temos mais mobilidade de estudantes, temos mais qualidade, temos avaliação efetiva, portanto o PST reconhece com a sua... Nós somos responsáveis por aquilo que dizemos e por aquilo que não dizemos, portanto responsáveis por aquilo que não dizem reconhecem aquilo que é hoje uma realidade completamente diferente do ensino superior. Depois centraram a discussão na ação social. Eu não me esqueço do debate que tínhamos em junho e do alarmismo que estava... liderado essencialmente até pelos partidos mais à nossa esquerda, mas que o Partido Social Democrata também aproveitou, o alarmismo de que estaríamos perante, falavam em muitos casos, era metade dos alunos que têm bolsas de ação social seriam retirados. Reconhecendo todos, no entanto, que a norma específica de mais de 100 mil euros, excluindo a habitação permanente, era uma norma de justiça social. Hoje há um partido, o CDS, que não reconhece isso como uma norma de justiça social, mas todos os outros reconhecem como uma norma de justiça social, portanto, e é essa a única que neste momento coloca, de facto, alunos fora do sistema. No entanto, o investimento continua, e esse é um dado importantíssimo, naquilo que nós dizíamos, Partido Socialista, na altura, que o nosso investimento para que seja salvaguardada a igualdade de oportunidades, seja salvaguardado. Passo o plenasmo, e a verdade é que hoje o debate a isso confirmou. E chegamos ao cúmulo de ver um partido... o líder desse mesmo alarmismo, apresentar um caso que não só é desmentido, como confirma aquilo que era o objetivo da maior justiça neste sistema. Apresenta um caso em que supostamente o aluno tinha menos ação social, tinha menos bolsa de ação social, e quando vamos analisar no concreto, esse aluno não só tem mais, como tem mais 30%, e estamos a falar de um caso muito concreto de um casal, ou de uma família em que os dois membros recebem o salário mínimo nacional, recebem mais 30% daquilo que recebiam anteriormente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder, se assim o entender. Pronto. Sr. Ministro, preciso da resposta, uma vez que não houve formulação de pergunta. Passo a palavra ao Sr. Deputado Michel Seifert, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, de facto, até o Sr. Ministro percebeu que não há mais nenhuma pergunta a fazer da parte do PS. A nós ainda ficaram algumas para resolver. E desde logo, Sr. Ministro, duas coisas que aqui referiu e que não são, do nosso ponto de vista, da nossa análise, verdade. Primeiro é que não se mexe nos limiares ou que só se mexe porventura na questão do acesso à Bolsa, na questão dos 100 mil euros, o que não é verdade, porque de facto, quando recalcula a forma como a capitação das famílias é obtida, mexe também nos limiares. Mexe, Sr. Ministro, porque as pessoas passam a dividir pelo número menor do que dividiam anteriormente e, portanto, podem com isso não entrar no limiar de mínimo de elegibilidade para ter bolsa, como é evidente. E aliás, isso também mexe na questão das famílias numerosas, Sr. Ministro, porque tanto no Decreto-Lei de 70/2010, quando se refere, por exemplo, que as bolsas dos irmãos passam a contar para a família, para o resto da família, quanto mais pessoas houver com bolsas, menos possibilidade há de novas crianças, novos jovens terem acesso à bolsa. Então o Sr. Ministro explicará, e também explicará, porque era disso que eu vinha perguntar, é que neste início do ano, novo ano letivo, foram aparecendo, Sr. Ministro, uma nova forma de docência universitária, que é o docente voluntário. No regulamento, por exemplo, da Faculdade de Ciências Médicas ou no da FCT da Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciência e Tecnologia, lê-se que os investigadores doutorados e os estudantes de pós-doutoramento que tenham financiamento através de entidade externa à faculdade, no caso da Faculdade de Ciência e Tecnologia, possam ser envolvidos na realização de aulas teóricas, no primeiro ponto deste novo regulamento, e lê-se mais à frente que esta atividade pode ser considerada para avaliação de desempenho, uma atividade não remunerada. Sr. Ministro, depois o seu Secretário de Estado, está aí ao lado, no Diário de Notícias, disse que não tinha conhecimento de nenhum caso. Os casos são publicados nos regulamentos FCT ou nas Ciências Médicas da Nova de Lisboa. O que quer dizer que estas universidades, estas faculdades, e vou terminar, Sr. Presidente, estão a contratar do pool dos seus investigadores, financiados pela FCT, pela Fundação da Ciência e Tecnologia, porque supõe-se, quando estamos a falar de entidades externas à própria faculdade, investigadores para darem aulas, e considerarão, está aqui escrito, essa atividade para a avaliação de desempenho. E nós queríamos perguntar-lhe, Sr. Ministro, se a FCT, na sua pessoa, como responsável político por isso, entende que isto é uma utilização razoável para os seus bolseiros de investigação, no caso dos pós-docs ou dos bolseiros de investigação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço ao Sr. Deputado ter levantado esta questão, porque me permite voltar a esclarecer aquilo que já foi, aliás, publicamente esclarecido pelo Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Nos termos, vamos centrar-nos no caso típico que levantou de uma pessoa que tenha um contrato ou uma bolsa de pós-doutoramento, portanto num doutorado que esteja contratado para fazer investigação ou que tenha uma bolsa de investigação numa universidade. Em primeiro lugar, o Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia já veio claramente explicar e dizer que é manifestamente ilegal qualquer mecanismo que envolva uma pressão para dar aulas a alguém nessas condições. Se há possibilidade, naturalmente, dessa pessoa ter atividade letiva. Há possibilidade mesmo, nos termos legais, de ter atividade letiva não remunerada, na qualidade de professor convidado. Na qualidade de professor convidado, surgindo os mecanismos de contratação próprios do professor convidado, que pode ser um professor convidado sem remuneração, porque já a tem. O que não pode acontecer, e é ilegal, é qualquer regulamento de bolsas próprio da instituição que viole o regulamento de bolsas ou de contratos da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Bravo Nico, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. A minha questão é muito simples, prende-se com o início do ano letivo e com o ponto de situação da concretização do espírito e da prática de Bolonha nas nossas instituições de ensino superior. Gostaria que o Sr. Ministro, se possível, nos fizesse um ponto de situação relativamente ao estado da implementação deste novo paradigma nas nossas instituições. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estamos habituados a que uma pergunta seja formulada em tão pouco tempo e isso agrada. Sr. Ministro, é a palavra.
Senhor Presidente, Senhor Deputado, também com a mesma concisão, a parte do processo de Bolonha é provavelmente mais formal, isto é, a adaptação dos graus e diplomas e os seus mecanismos, está completa no nosso país, já há algum tempo. Mas existem outros elementos do processo de Bolonha que estão em curso e gostaria de vos dar alguma informação sobre, pelo menos, um dos que é mais importantes, na minha opinião, que diz respeito aos processos de avaliação e acreditação de diplomas. Isso faz parte do processo de Bolonha, o processo de confiança mútua entre os diferentes países nos sistemas de acreditação nacionais que fazem e a confiança também dos sistemas nacionais de acreditação e avaliação relativamente aos sistemas de acreditação internos das próprias instituições. Eu tive a oportunidade de, há pouco tempo, rever esta situação. Já isto serve de complemento à informação que dei aqui nesta comissão da última vez que estive. A Agência Nacional de Avaliação e Acreditação concluiu já há bastante tempo a primeira ronda de acreditações dos novos ciclos de estudos. Sabem certamente que quer nas instituições públicas, quer nas instituições privadas, as decisões que foram tomadas e que neste momento nem sequer tiveram já recurso, as decisões tomadas permitiram aprovar cerca de 40% das propostas de novos ciclos de estudos apresentadas e rejeitar as restantes, havendo algumas em estado de contraditório. Relativamente à avaliação e acreditação dos cursos antigos, dos cursos registados na Direção-Geral do Ensino Superior, o que aconteceu foi um processo voluntário, interno, de não submissão à acreditação e, portanto, de encerramento de muitos ciclos de estudos, e esse encerramento conduziu à extinção, por vontade das próprias instituições, públicas e privadas, de cerca de 800 ciclos de estudos. 144 licenciaturas, 8 mestrados integrados, 400 cursos de mestrado e 129 graus de doutoramento que voluntariamente as instituições de ensino superior declararam prescindir e, portanto, cancelar da sua oferta formativa por considerarem que não estavam em condições de se submeter a um processo de avaliação e de acreditação. Neste momento, os restantes ciclos de estudos estão, neste momento, a ser avaliados e acreditados. Temos a lista desses cursos e nestes próximos meses estará, dentro do calendário previsto, fechada e encerrada esta primeira ronda de avaliação e acreditação da totalidade dos ciclos de estudos em Portugal, completando-se mais uma etapa do processo de Bolonha no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para terminar esta segunda e última ronda da audição, passo a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Recebemos aqui alguns momentos interessantes nesta audição, desde logo um primeiro onde tomámos todos conhecimento do grande empenho que este Governo teve para resolver esta situação das bolsas, reunindo extraordinariamente dezenas de vezes, as quais mais 30 vezes até no gabinete do Sr. Secretário de Estado, e fazendo de conta que no dia em que o ano letivo arrancou tudo estava resolvido, mas não estava. Fazendo de conta também que este processo é novo e não é, porque já nos habituámos há uns anos a esta parte, que estamos todos à espera do novo regulamento de bolsas, prometido pelo menos desde 2007. Mas também dizer que se calhar todas estas reuniões poderiam ter sido poupadas ou poderiam ter sido mais passadas no tempo, se o Governo tivesse, de facto, feito aquilo que já devia ter feito há bastante tempo, que era reunir o Conselho Coordenador do Ensino Superior, a sua secção da Ação Social Escolar. Tudo isto supostamente daria resposta ao facto de, há uns anos a esta parte, o Sr. Ministro ter decidido acabar com o CNASES. Acabou com o CNASES, que é, enfim, a plataforma onde se reuniam todos os players aqui da Ação Social Escolar, mas o Sr. Ministro entendeu que não valia a pena e continua a não valer a pena. E depois, enfim, tem muito orgulho o facto de ter passado o mês de agosto e o mês de setembro a reunir e fez muito bem. Mas também temos aqui um outro momento interessante que tem a ver com este facto que eu até considero um pouco deprimente, que é o Bloco de Esquerda vem dizer que o filho de um casal cujo rendimento é o salário mínimo, quer por parte do pai e da mãe, é uma bolsa de 120 euros, e ficamos surpreendidos com a alegria com que o Sr. Ministro e o Partido Socialista, o Partido do Sr. Deputado Manuel Mota, vêm dizer que não é 120 euros por mês, mas 130. 130. Pois, 130 euros por mês. 1.300 euros a dividir por 10 dá 130, e pronto, e é de facto, registamos de facto isso. mas não gostaria de deixar terminar com duas notas para dizer, com dois alertas que gostaria de deixar ao Sr. Ministro e para a qual pedia de facto o seu empenho e a sua atenção. Uma já foi referida aqui, por Sr. Deputado Pedro Sarabia, tem a ver com esta questão das famílias numerosas. É que não é de facto, não se procura estar a imputar intenções a ninguém. Resulta do que são os regulamentos, resulta das formas que lá existem. E por isso acho que era importante, de facto, mais do que dizer que está disponível para, com o Sr. Deputado Pedro Saraiva ou comigo ou com qualquer outro, ver estas situações, é de facto analisar de que forma é que digamos, o modo que foi encontrado de cálculo disto tem incidência direta nas famílias com mais do que um filho a estar no ensino superior. E penso que isso valeria, de facto, a pena alterar. Uma outra tem a ver também, que contaria um pouco aquela preocupação que o Sr. Ministro bem aqui expressou, do facto de das pessoas com mais de 100 mil euros não estarem perfeitamente de acordo. Mas há um alerta que vem vindo a ser feito, e penso que nessas mais 40 reuniões, com certeza, também lhes foi feito, sobretudo pelos responsáveis do Serviço Social, dos Serviços Sociais, que tem a ver com o seguinte, é que até agora os Serviços Sociais conseguiam despistar um determinado de situações, eu termino já, Sr. Presidente, que eram estas, ou seja, pessoas que de facto tinham baixos rendimentos, mas cujos agregados familiares eram detentores de sociedades e todos os seus patrimónios estavam pendurados nas sociedades e não nos... Estas pessoas eram despistadas até agora e a partir deste momento não são. Ou seja, neste momento há aqui uma possibilidade de haver um conjunto de alunos que até agora, por força dos regulamentos que existiam e da intervenção dos serviços de ação social de cada um das universidades e politécnicos, de facto, não tinham acesso à bolsa e a partir deste momento podem aceder à bolsa porque este item deixou de ser tido em conta e penso que valeria de facto a pena olhar para isto, porque senão estamos a afastar alguns e de repente estamos a abrir a porta a outros que têm muito mais do que 100 mil euros na conta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, se assim o entender.
Senhor Presidente, Sr. Deputado, julgo que esta é a última... É a última intervenção. Queria agradecer a todos os vossos comentários e as vossas perguntas, que espero que tenham permitido esclarecer a questão, as questões levantadas. O Sr. Deputado Emídio Guerreiro não quis confessar que, de facto, o início do ano letivo tinha sido bem, tinha funcionado bem. Pois, começou com as bolsas pagas até em pioras, começou com, não, nunca tinha acontecido antes, o senhor deputado não quer com certeza que o refira aquele início de ano letivo absolutamente extraordinário de que todos nos lembramos num governo do seu partido com a filha de um ministro que entrava em medicina de uma forma extraordinária, ainda temos um diretor-geral do ensino superior que se lembra disso. Senhor, estes tempos estão terminados, senhor deputado. Também fiquei um bocadinho surpreendido com a afirmação um pouco terrorista de que ter conseguido melhorar a bolsa num montante significativo de uma família carenciada não era nada. E dizer-me, está aí a dizer com grande alegria. Ó, senhor deputado, eu não tenho alegria nenhuma, porque eu de facto conheço bastante bem, como deve imaginar, o sistema de ensino superior por dentro e por fora e há muitos anos. Não tenho alegria nenhuma. Tenho simplesmente a noção do dever nesta matéria, a noção do dever de ter conseguido melhorar as condições daqueles que mais precisam e de ter conseguido fazer com que aqueles que não precisam não tenham benefícios que estão a tirar aos outros. E isto eu também não lhe faço injúria, porque já o conheço há muitos anos e sei que lá no fundo do seu pensamento, certamente, e da sua formação moral, certamente também aceita isto. Certamente também acha que aqueles que têm mais recursos e que estão a armar, a tentar tirar...
Sr. Ministro, não é certamente, eu acabei por frisar isso.
Deixa-me terminar, senhor...
Está a insinuar coisas que não deve. Está, sim, senhor. E fica-lhe mal, Sr. Ministro, fica-lhe muito mal.
Eu, pronto, está sanada a questão.
Eu aquilo que estou a insinuar é muito positivo.
Senhor deputado, se quiser
desculpa.
Fazer...
Peço desculpa.
Senhor deputado...
Senhora...
Senhor deputado Emídio Guerreiro, faço uma interpelação à mesa, seu
entendimento. Não estou a insinuar nada, estou a insinuar exatamente o contrário. Estou a tentar explicar que aquilo que de si conheço faz com que eu acredite honestamente...
que está completamente de acordo comigo nesta matéria, que melhorar as condições de apoio social àqueles que mais precisam é bom. Podia ser melhor, com certeza. Se fôssemos um país mais rico, seria melhor, com certeza. Mas melhorar é melhor que não melhorar. Estamos de acordo. E também estamos de acordo que retirar apoios sociais a quem não merece, estamos de acordo. Estamos completamente de acordo nesta matéria. E era isto que eu queria reforçar aqui. Reforçar esse acordo. Relativamente a todas as melhorias. Melhoria no despiste de situações que não podem ser previstas, apesar de terem sido vistas à lupa por dezenas de dirigentes estudantis, por dezenas de dirigentes de Serviço de Ação Social, por todos os reitores, por todos os presidentes de institutos politécnicos a trabalharem durante um mês inteiro, e ainda bem que o Sr. Deputado nos diz que ainda bem que trabalhamos, pois com certeza, Sr. Deputado, estaremos com certeza disponíveis para todas as correções e todas as melhorias àquilo que fizemos. O que fizemos não é com certeza um trabalho acabado, foi um contributo para melhorar um sistema que estava há muitos anos estagnado. Foi preciso muito trabalho e vencer muitas resistências para o fazer. Temos consciência que pode ser melhorado e será com certeza melhorado no futuro em função da experiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Está encerrada esta audição, requerimento do PSD. A reunião da Comissão de Educação vai continuar, fazemos um intervalo de 5 minutos, depois voltaremos, teremos uma ordem de trabalhos para cumprir. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos retomar a ordem do dia. Comunicações do Presidente. Baixou à Comissão o Projeto de Lei 442 do Bloco de Esquerda, que estabelece um novo regime de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior. Cabe ao PSD indicar o relator para esta iniciativa, que o relatório deverá ser apresentado na reunião do dia 9 de novembro e a apreciação e votação do parecer a 16 de novembro. Portanto, PSD, quando estiver em condições de indicar o relator, será bem-vindo. Também baixo... Baixou à Comissão o Projeto de Lei 444 do PSD, que introduz dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas na composição do Conselho Nacional de Educação. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Também a apresentação do projeto será feita no dia 9 e o parecer, a apreciação e votação do parecer, no dia 16 de novembro. Devido às alterações no calendário do Orçamento de Estado, tivemos que adiar a audição pública sobre a administração e gestão local de educação, transferência de competências para os municípios, que estava marcada para o dia 2. Uma data possível, na medida em que não há, de acordo com os serviços, não há inconveniente, embora haja sobreposição com reuniões da COF, seria o dia 16 de novembro, das 9h30 às 13h. O calendário das reuniões com os setoriais já está distribuído. No dia 16 temos de manhã o Ministro da Justiça. Em princípio, a maior parte dos deputados da Comissão de Educação não estão envolvidos na audição com o Ministro da Justiça, mas só haverá audição neste dia se houver consenso da parte de todos os grupos parlamentares, uma vez que há sobreposição. Não sendo, teremos que adiar para dezembro a audição. A relatora, suponho que sim, não é? Que foi visto com ela.
Dia 16 à tarde.
Dia 16 de manhã. Que é uma terça-feira. À tarde temos o Ministro da Administração Interna. Só que normalmente estas audições, quando não são de inteiro, são feitas a parte da manhã. Também podia ser no dia 17, quarta-feira, que coincide com o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Bom, eu por princípio acho que não devia haver sobreposição. Confesso, não é? É a minha opinião pessoal. No dia 18 é uma quinta-feira, que normalmente são as reuniões dos grupos parlamentares. Sra. Deputada Rita Rato.
Será preciso ligar o microfone?
Não se ouve nada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que não se justifica estar a sobrepor iniciativas da Comissão quando a discussão do Orçamento de Estado. Felizmente ou infelizmente, não é nada que não possa aguardar para depois do Orçamento de Estado para que possa ser discutido, não é? Portanto, acho que quero estar a sobrepor as reuniões de grupos parlamentares, que eu acho que não se justifica e da qual o PCP não abdica. E em relação mesmo ao Orçamento de Estado, acho que é preferível esperar.
Eu acho que, de facto, faz todo sentido. Eu, por princípio, acho que também não devia haver sobreposição. Os serviços dizem que não há problema, mas por uma questão de princípio, qualquer deputado tem todo o direito de poder participar nas reuniões da COP. Então vamos encontrar uma data na primeira semana de dezembro, depois da votação na Generalidade do Orçamento de Estado. Depois veremos qual será a data. Depois aí o plenário já retoma as suas atividades normais, terá que ser numa terça-feira de manhã ou numa segunda-feira, como é habitual. Pronto, então vamos encontrar uma data que será posta à consideração de todos. Eu relembro que as audições dos ministros que têm diretamente a ver com a Comissão são as seguintes. No dia 9 de novembro, às 10 da manhã, temos o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No dia 11, às 15 horas, temos a Ministra da Educação, sempre prevista para o dia 10, mas depois foi preciso fazer um reajustamento. E com o Ministro da Presidência, será no dia 12 de novembro, às 15 horas. A discussão e votação do Orçamento de Estado na especialidade está previsto para os dias 23 a 26 de novembro, pois será, dependerá do andamento dos trabalhos. Já está distribuído este calendário, estava só a chamar a atenção. Também tenho o grato dever de anunciar que a Comissão Europeia agradeceu pomposamente à Assembleia da República o seu parecer sobre a comunicação, a simplificar a execução dos programas quadros de investigação, de que foi o relator deputado José Ferreira Gomes. A Comissão manifesta o seu apreço pela análise cuidadosa das suas recentes propostas, toma nota do apoio manifestado a algumas das opções apresentadas para lançar o debate na sua comunicação, congratula-se com a sugestão da Assembleia da República de conferir prioridade à investigação da excelência, uma das condições para criar inovação e centrar a avaliação dos projetos na excelência dos resultados obtidos. Registra o apoio a projetos de dimensão média, que permitem grupos de investigação mais pequenos e com objetivos mais precisos. Recordo, no entanto, que há domínios de investigação que requerem programas de trabalho de grande dimensão. Reconhece o apoio a uma abordagem baseada nos resultados, utilizando montantes fixos para o financiamento de projetos. E partilha inteiramente do ponto de vista sobre a importância da etapa da avaliação das propostas para a seleção de projetos de alto nível. Bom, isto quer dizer que vale a pena, todos nós gostamos de ver o trabalho reconhecido, e vale a pena, quando se manda pareceres para a Comissão Europeia, que a Comissão Europeia responda, e de facto o fez, e fez positivamente. Quero apresentar os cumprimentos ao Sr. Deputado Ferreira Gomes sobre o seu trabalho. Um outro ponto ainda relacionado com o Parlamento dos Jovens. Foi feita já a distribuição de convites para debates nas escolas, até o momento chegaram cerca de 37, que já foi distribuída, e agora vamos fazer, nos termos que foram acordados, a distribuição pelos deputados. Devo chamar a atenção para o facto de, mesmo que haja convites diretos aos deputados por determinada escola, neste âmbito, esses convites devem ser remetidos para a Comissão a fim de ser feita uma redistribuição e termos conhecimento de todas as reuniões que são feitas neste contexto. Passando agora à ordem de trabalhos, completamos o ponto 4 da audição ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Já agora gostaria que, se assim o entendessem, as senhoras e senhores deputados se pronunciassem sobre a bondade da alteração que fizemos na grelha, com as duas rondas, com pergunta-resposta na segunda ronda, e eu faço a pergunta: este modelo é para manter para as restantes audições que foram feitas a requerimento dos grupos parlamentares, ou se acham que se deve voltar ao modelo anterior? Já agora, com base nesta experiência, seria bom considerarmos. Sr. Deputado Michel, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que para este tipo de audições, a pedido de um requerimento de um partido, é capaz de fazer algum sentido, sendo que eu, porventura, penso que na primeira ronda, talvez mais um minuto, não tivesse feito mal, porque muitas vezes trata-se, às vezes, de introduzir alguma coisa no debate, mas acho que funcionou bem, tão bem ou melhor do que a nossa grelha habitual. Eu não sei se, certamente não para o Ministro do Ensino Superior, mas não sei se também não beneficiaríamos se o tempo na primeira ronda não pudesse ser partilhado, ou seja, não pudéssemos dizer, temos um total de, imagino, 5 minutos para fazer uma pergunta, ouvir a resposta e voltar a fazer contra-pergunta, ou um bocado à imagem dos debates quinzenais no plenário, porque às vezes uma pessoa quer saber uma coisa em particular e depois pode ir voltar a especificar ou não. Mas acho que isso, também queria debater isso melhor com o deputado José Manuel Rodrigues e depois, porventura, numa reunião de coordenadores, será posta em cima da mesa.
Obrigado, Sr. Deputado. Na sondagem que fiz ontem pelos coordenadores todos, falou-se em 5 minutos. Eu aqui utilizei um pouco a experiência ou melhor, o saber da experiência. Nenhum deputado, nas suas intervenções, utilizou menos de 5 minutos, ou andou muito lá perto. Portanto, se eu tivesse posto os 5 minutos, teríamos ido para os 7 ou 8, nessa base, enfim...
Se me permite, Sr. Presidente, eu usei os 3 minutos apenas, que tinha, como é o meu hábito.
O Sr. Deputado, a quem agora chamo o Sr. Deputado Bravo Nico, normalmente é extremamente cumpridor nos tempos. De qualquer maneira, eu suponho que nada impede que possa haver o tempo total é 3 minutos ou 5 minutos, aquilo que for definido, suponho que nada impede que possa haver diálogo entre o deputado, a deputada e o membro do governo, na altura ver-se-á. Sr. Deputado Emílio Carreiro, suponho que tinha pedido a palavra.
É apenas só para dizer que parece-me que para primeiro teste que o modelo funcionou bem e cria um outro dinamismo à sessão, acho que ficamos todos a ganhar, as seis.
Sr. Deputado Bravo Nico.
Sim, eu concordo inteiramente com os meus colegas antecedentes e penso que na parte da primeira ronda poderia ser acrescentado mais algum tempo, para dar alguma margem, até para construir algum pensamento, quer de uma parte, quer da outra. E penso que hoje foi a prova em que foram colocadas todas as questões e mais algumas que nós entendemos e houve respostas. Ficámos esclarecidos ou não, mas quer dizer, houve tempo para isso tudo e acho que correu bem. Podemos repetir.
De acordo com aquilo que me pareceu. Ah, Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Eu também só subscrevo o que foi dito.
Rita Gato.
Já agora. Obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo que este requerimento em concreto, bem como outros, sem uma matéria objetiva e, por vezes, hoje duas rondas chegaram, de facto, porque as respostas também eram muito objetivas. Eu acho que os grupos parlamentares circunscreveram à matéria em causa, nem alargando muito para as questões do Orçamento de Estado. Mas há outras matérias que não são e, portanto, tenho algumas dúvidas, concordando com a questão de aumentando o minuto na primeira ronda, mas tenho algumas dúvidas que se possa prescindir da terceira ronda noutros casos, compreendendo sobre o motivo em concreto. Faz sentido noutros, até havendo vontade da parte dos grupos parlamentares de ser objetivos e sintéticos e da parte também de quem responde de ser claro, objetivo e sintético, mas que às vezes há questões que são colocadas, a quando o requerimento da Ministra da Educação, por serem tantas matérias a ser abordadas, houve necessidade de cumprir as várias rondas. Eu acho que ninguém acrescentou, ninguém usou muito a mesma informação e nem por isso tivemos a resposta. Respostas muito claras por parte da Senhora Ministra. Portanto, eu acho que dependendo muito dos casos, mas neste caso em concreto, sobre requerimento de um assunto em específico, pode fazer sentido.
Bom, em princípio, os requerimentos são objetivos. Normalmente não há requerimento sobre política geral do setor. De qualquer maneira, poderíamos assentar numa base que esta, neste tipo de audições, a primeira ronda saía de 5 minutos, em vez dos 3 minutos. E havendo, depois mantendo-se a segunda ronda, como fizemos hoje, que eu suponho que na generalidade funcionou. Pronto, então fica assente que será definida esta nova regra para este tipo de audições. Passamos agora à proposta de lei número 42/11 do Orçamento de Estado para 2011. Coube à Sra. Deputada Paula Barros elaborar o parecer, que será apresentado agora. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente.
Desculpa.
É apenas uma interpelação à mesa sobre este ponto de ordem de trabalhos.
Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa, é palavra.
É só porque é uma dúvida que tenho e gostava de ver esclarecida. Se no Orçamento de Estado para 2010 nós também votámos um parecer que incluía os dois ministérios? Porque é uma dúvida que tenho, porque apesar do parecer ser objetivo e ser claro nas diferentes abordagens que faz a cada um dos ministérios, eu tinha uma dúvida se no Orçamento de Estado anterior nós tínhamos feito dois pareceres ou apenas um.
Sra. Deputada Paula Barros, tem a palavra já.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação à proposta de lei 42/11, Orçamento de Estado, de facto o Sr. Presidente agendou para hoje a discussão do respectivo parecer. Coube em sorte ao Partido Socialista elaborar o parecer e efetivamente conseguimos elaborá-lo e apresentá-lo até ao limite dos limites para que todos os deputados da Comissão de Educação lhe pudessem ter acesso antes da reunião. Reconhecemos, contudo, que foi em cima da hora, porque o tempo não foi muito para a elaboração do parecer e acresce ainda o facto de, só já no decurso desta reunião, há cerca de meia hora, três quartos de hora, é que recebemos a nota técnica, o parecer técnico da Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento, da UTAU, desta Assembleia da República. Pelo que, e não obstante o parecer em linhas gerais estar feito, mas falta fazer a competente análise deste parecer técnico, que gostávamos de ainda conseguir fazer, e havendo alguma alteração que considerássemos introduzir, introduzi-la-íamos no parecer e far-se-ia distribuir novamente, se e caso o Sr. Presidente fosse sensível a esta questão e pudéssemos fazer a discussão, e se calhar já mais consubstanciada, também com os dados e com a informação técnica que nos foi facultada só há pouco, na reunião da manhã, ou no fundo solicitávamos que pudesse ser adiada a discussão deste parecer com base nos argumentos que aqui acabei de apresentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Parece-me sensato. Não estamos com a corda na garganta. Há comissões que só amanhã e que farão o mesmo trabalho. De qualquer maneira, como amanhã temos uma reunião que eu já agora adianto um pouco, quando a FENPROF pediu para ser recebida, é sempre o comportamento normal, tem sido sempre receber com a maior brevidade possível, até porque vamos ter agora todo o ruído à volta do Orçamento de Estado e, portanto, seria oportuno, e por isso marquei a reunião para amanhã, e então poderemos sim transferir para a ordem do dia de amanhã este ponto e a apresentação e votação do parecer da Sra. Deputada Paula Barros. Se não houver oposição de ninguém, fica assim. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente ao projeto de resolução número 241/11 do PS, que recomenda ao Governo que adote uma perspectiva multidisciplinar na composição de determinadas equipas de apoio às escolas, de acordo com a sua abrangência territorial, foi distribuído o texto final que irá para a assinatura do Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu pergunto se alguém, se o PS, como autor da iniciativa, e os outros grupos parlamentares, na sequência da discussão, se aceita o texto, se rever no texto final, se alguém se quer pronunciar. Portanto, consideramos que o texto está em condições para ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Temos também a petição número 97/11, em que os peticionários pretendem que seja criada a legislação adequada que permita a contratação efetiva de psicólogos, a fim dos alunos poderem usufruir de serviços de psicologia nas escolas. Caberá ao PSD indicar o deputado relator, está distribuída a nota de admissibilidade, a propósito da qual eu pergunto se alguém se quer pronunciar. Como acontece normalmente com as notas de admissibilidade da doutora Teresa Fernandes, toda a gente acha que ela está bem feita e, portanto, não tem nada a acrescentar, pelo que consideramos que está devidamente discutida e aprovada. Sra. Deputada Rita Rato.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Obrigado. Sobre a nota técnica, estando de acordo com tudo o que está escrito, a doutora Teresa Fernandes registra que o Governo assumiu a contratação de 200 psicólogos. Talvez fosse importante acrescentar que assumiu a 7 de outubro, a quando da interpelação do CDS, e no dia 14, quando esteve na comissão, a situação ainda não estava resolvida, e voltou a dizer que esta semana estaria resolvida e que até agora não sabemos. Só também no sentido de objetivar, de facto, quando é que foi afirmado e que hoje, a quando da elaboração da nota técnica, o problema ainda se mantém. É mesmo no final. Eu creio que é no ponto 6. A doutora Teresa Fernandes faz referência a que o Governo, ou a Ministra da Educação, ou o Secretário de Estado, admitiu a contratação de 200 professores, 200 psicólogos. Obrigada. Sim, entretanto, o Ministério da Educação informou que vão ser, entretanto, a 7 de outubro e a 20 de outubro, porque eu acho que se nós pudéssemos incluir as datas... Sim, porque é para perceber que hoje, no dia 26, ainda não há psicólogos nas escolas. E este, entretanto, já dura há várias semanas e o problema mantém-se. Senão, parece que disse uma vez e pode ser importante, creio eu.
Deputado Bravenigo.
Sr. Presidente, não temos nada a opor à referência da data em que, digamos, o Governo, na nossa comissão, disse aquilo que está na ata. Portanto, isso é um facto. Não estamos em condições de saber se hoje... se já foi concretizado isso ou não, porque não temos essa informação e, então, como não a temos, acho que não a devemos incluir aí. Não? Portanto, essa informação de que, de facto, foi aqui afirmado, está na ata, pode constar da nota técnica. Agora, o restante, a gente...
Bom, o que é fato, eu não vejo que haja inconveniente nessa inclusão. De qualquer maneira, a petição deu entrada a 19 de outubro, a nota de admissibilidade é de 22 de outubro, o entretanto utilizado pela doutora Teresa Fernandes, suponho que cobre todo este período. De qualquer maneira, não...
O Governo admitiu no dia 7, se a nota técnica é dia 22, e o problema hoje ainda se mantém, ou hoje, ou pelo menos ontem, porque não há nenhum despacho no Diário da República de que foi aberto concurso. Eu posso confirmar, mas creio que hoje ainda não há abertura de concurso para psicólogos, creio eu. Se o senhor deputado tiver outra informação, era importante que também desse à Assembleia da República e esta comissão. Creio que era importante sabermos se de facto tem uma informação em contrário. Também porque eu acho que é importante circunscrever essa afirmação, porque senão o Governo disse e ficam as palavras... Quer dizer, eu acho que é importante ficar esta afirmação...
Nós não temos nada a opor, que fique na nota técnica a data em que o Governo, na nossa comissão, referiu aquilo que ficou na ata. Não há problema nenhum. Agora, não podemos é dizer mais do que isso, porque eu, apesar de não estar publicado aqui ou ali, eu não sei se do ponto de vista do Governo não foi já iniciado esse processo formalmente. Portanto, eu não sei. A parte da publicação no Diário da República é a parte final de um procedimento administrativo, que eu não sei se já foi iniciado, se não foi, se está a meio, se foi interrompido, nós não sabemos.
Deputado
Amadeu Albregaria. Só uma nota muito breve, que eu também tendo a concordar com o Sr. Deputado Bravenigo. Nós devemos, é uma nota de admissibilidade, uma questão técnica, nós devemos submeter às datas concretas que foram anunciadas pelo Governo, depois essas apreciações, se cumpriu, se não cumpriu, serão para momentos posteriores, até que teremos todos os partidos, serão outros momentos posteriores, para manter o rigor técnico das afirmações.
Bom, então vou pedir à Sra. Teresa Fernandes que inclua as datas objetivas das afirmações, tal como constam nas atas das reuniões. Queria só, para terminar, relativamente à reunião da manhã. Às 14 horas eu vou receber, achei que não fazia sentido ser a plenária da Comissão, mas agora solicito aos grupos parlamentares que, na medida do possível, estejam presentes. Eu vou receber os doutorados com funções de ID nos laboratórios do Estado, reunião aberta a todos os deputados, é uma matéria que tem sido bastante focada aqui nesta Comissão há vários anos e, portanto, chamo a atenção para isso. Às 15 horas, a Federação, a FENPROF, a própria FENPROF não tem muita disponibilidade de tempo, por isso a audição será apenas de uma hora. É claro que eu vou pedir aos senhores e senhores deputados que tenham... compreensão pela limitação do tempo da FENPROF e que não os façam estar aqui tempo demasiado. De seguida, vamos ter uma audiência da Confederação Nacional Independente para os Encarregados da Educação, a CNIP. É uma situação, não é idêntica à que se passou hoje com o kickboxing. O que é fato é que esta confederação tem um conflito com outra. De qualquer maneira, é um princípio que nós temos seguido aqui, de receber todos aqueles que nos querem apresentar as suas preocupações, e por isso, enfim, seria oportuno que todos estivessem presentes para esta audição, esta audiência. Às 17h30, vamos, a pedido do Sr. Deputado José Soeiro, com a minha total concordância, vamos receber aqui o Sr. Olivar Bendelac, que é um responsável por projetos pioneiros na dinamização da participação política utilizando o teatro no Brasil. Esta audiência é a título, é feita na sequência do pedido do Bloco de Esquerda e porque este senhor brasileiro se manifestou disponível para vir, gostaria muito de vir aqui à Comissão apresentar este projeto, que tem a ver com o teatro, é num contexto escolar, pedagógico, e com o objetivo de certa maneira, numa versão mais tropical do nosso Parlamento dos Jovens, ou seja, dinamizar os jovens para a política. Uma vez que temos a reunião, achei que seria interessante até termos um contato com uma realidade que parece interessante. E para terminar, chamar a atenção para o facto de, às 16h30, portanto em simultâneo com a nossa comissão, haver na COF um debate de especialidade com a presença do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Portanto, fica ao critério de todos a possibilidade de terem o dom da ubiquidade e estarem nos dois lugares ao mesmo tempo. De qualquer maneira, achei que não deveríamos prolongar os trabalhos para outros dias e assim amanhã temos estas quatro audiências aqui em comissão. Por mim não tenho mais nenhuma informação a dar, nenhuma sugestão a dar. Agradeço a presença de todos, desejo que amanhã às 14h estejamos todos aqui bem dispostos. Até amanhã.